o jogo e começa mais uma prorrogação.
Foi numa festa gelicuba livre e na vitrola um prorrogação. A meia luz o som do Johnny Rivers, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia, quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa num segundo, o tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, no beijo então você se rendeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu perguntava do Juana Rolinho e te abraçava do Juana Rolinho. Lembrar você, um rolinho a mais não faz mal. Ah, é isso. Mais uma prorrogação, gente. E começa ao som de Whisky a Go-Go e Roupa Nova. Olha só.
Cara... Tá, não foi tão ruim quanto eu pensei.
Foi menos pior.
É, com a ideia inicial que ele tinha, que eu já não lembro mais, era pior.
O quê?
Era Armandinho, cara. Armandinho é muito
Armandinho.
Merda.
Armandinho, não.
Caralho. Armandinho é aquelas primeiras músicas que você aprende a tocar no violão pra pegar uma mulher, cara.
Que é só pra isso que serve o Armandinho, né?
Sim, claro.
Que ele só toca na balada pra isso... As músicas dele só existem pra isso também. Não existe nenhum motivo, entendeu? O Armandinho é isso, mano. Porra. O que você espera também, né? Inclusive, o Armandinho ainda faz música?
Eu sei lá, cara. Eu caguei muito sério pro Armandinho, velho. Que se foda. Tem Tinder hoje em dia. Não precisa de Armandinho mais.
Porra. Porra, mas eu sou roots, cara. Sou de raiz, tá ligado? Porra.
Tem porra, então você não é Armandinho. Essa é Sepultura. Que é a piada boa.
Nossa, sou ruim. Caralho, mano.
Depois dessa, acho que a gente devia continuar a prorrogação, mano.
Puta, só um fã de metal entender essa merda. É.
Nossa. Eu nem sou fã de Sepultura.
Nem eu odeio. Caralho.
Chato pra caralho.
Não, então é isso, vamos embora. Tamo eu aqui, Carlos Vero Marques. E tristes porque o Crave morreu. É triste, mas aconteceu. É, a razão, ele tava dormindo e uma lesma entrou na boca dele e sufocou ele. É triste, mas aconteceu. É, gente, a vida é assim, sabe? É, acontece. Crave infelizmente falecido, estamos tristes por ele, mas tudo bem, vamos embora. A gente tem muito o que comentar hoje, então segue para as notícias. Começar nossa sessão aqui de notícias do Prorrogação, nós iremos falar sobre a CPI, isso que nosso queridíssimo e amado Romário lidera, né? Tivemos mais um passo em frente rumo à apreensão e quem sabe a melhora do futebol nacional, já que foi aprovada a quebra de sigilo dos últimos três presidentes da CBF, né? O Ricardo Teixeira, o Marco Paulo de Mello e o Marinho. Então, foi quebrado sigilo. Agora, se eu não me engano, foi sigilo fiscal e bancário de todos eles e telefônico do Marinho. Se eu não me engano.
Cara, primeiro, grande avanço, né, pra fazer uma limpeza na CBF. E pensando em questão prática mesmo, né? Isso enfraquece a CBF e, porra, é um momento de realmente os clubes tomarem a rédeas e, com agora a primeira liga e tudo mais, realmente criarem a liga de futebol, tomarem conta do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e tudo mais, e começar a melhorar essa porra, né? Agora é um grande momento, porque o que vai sair de treta pra frente agora é uma enormidade.
Sim. Eu achei mal da hora isso aí, porque agora fodeu pra eles. Fudeu muito, tá ligado? Tipo, é isso que... Quando rola quebra de sigilo bancário, essas porra... É porque, assim... Que a gente sabe o que eles fizeram, mas todo mundo sabe, né? Isso sem quebra de sigilo nenhuma, a gente já sabe, né? Só pela quantidade de fiança que um certo aí pagou, né?
Né? Cê... Mas aí, nesse quesito, tipo... Não tem muito que escapatória pra eles agora, né? Por mais que... Cara, tipo, por mais que tenha dinheiro na Ilhas Caimã... Porra, do raio que o parta, vai ter como achar e vai ter como descobrir principalmente transação que foi feita. E, cara, tipo assim, eu acho que mais que a quebra de sigilo bancário deles seria o quebra de sigilo da própria CBF, tá ligado? Aí o bagulho ia ficar doido.
Mas aí a questão é: você rola o quebra de sigilo bancário deles, aí você pega lá, ele fez uma transferência com sei lá quem, que também é da CBF. Vamos atrás desse cara. É aí que começa, tá ligado?
Não, é que começa. É bem na baia do que tá acontecendo com a Lava Jato hoje em dia. E, cara, tipo, porra, a única coisa boa até agora desse último ano no governo brasileiro é que tá... As coisas estão sendo limpas, né, pelo menos.
É, na última semana rolou prisão de uns caras aí também, né, bancária, essas porra, né.
Sim, BTG tá se fudendo, é. Porrada de senador tá caindo. É, velho, as coisas estão melhorando. Porque aos poucos,
alguns caras
estão sendo presos.
Naquela.
Não, mas a questão é que, assim, pelo menos a justiça vem fazendo algum trabalho, tá ligado?
É que, assim, a gente não via isso. Tá tão agressivo, né, Carlos? A situação tá tão agressiva que os caras falaram: acho que tá na hora da gente fazer alguma coisa pra gente não se fuder tanto.
Sim.
Entendeu?
Mais ou menos nessa vibe.
Mas é meio que isso.
Eu acho que é mais ou menos assim, tipo, a gente tá tão fudido, vamos fuder os outros também, tá ligado?
Mano, mas eu penso assim, o que eu vejo de toda essa situação, que envolve também a questão da CBF, é assim, cara, tá muita merda. Tipo assim, antes eles faziam merda, mas tava ok, porque o Brasil tava bem, tá ligado? Então beleza. Só que agora o Brasil tá uma merda, fudida, é crise, tá ligado? Aí tá, puta, gente demitida, rodos, caralho, fudeu. Porque assim, não tem pra onde fugir, tá tudo uma merda. Então o que eles estão fazendo? Quer saber? Vamos prender essa porra. Foda-se, libera, quebra sigilo, faz, à vontade, vai, faz. Só deixa em paz, porque senão vai fuder mais, tá ligado? Porque como a situação tá tão caótica, né, cara? Não tem o que fazer mais. Só deixa os outros, é o que você falou, deixa essa galera aí se fuder, alivia o nosso lado. É mais ou menos isso, né?
É, cara. E voltando pro futebol, né, velho? Tipo, a gente já viu os Estados Unidos fazendo uma limpeza geral, o Platini tá meio fudido lá na Europa e tal, a FIFA, toda aquela teta que a gente conhece, o Blatter tá pra ser preso. E a gente espera que aqui no Brasil isso sugere problemas agora pro Deonero. Deonero mal só de casa agora também, ele deve ter acontecido nessa vibe.
É, só que agora, é assim, ele quis o máximo possível não chamar atenção, né? Isso porque não vai dar certo agora, esquece, né? Agora...
Não, cara, tipo, tanto... Isso, a treta dele era tão pesada que ele não tava saindo nem do Rio de Janeiro, tipo... É, pode ser uma noção, vai ter uma reunião, ou tá, já teve uma reunião da cúpula da Comebol, tá ligado? Pra ver esses problemas de negociando o preso e o caralho que eles vão fazer, né? Como é que tá a instituição e tal. E essa reunião, ela teve que acontecer, ela vai acontecer na CBF, porque o Deonero não sai de lá.
Caralho.
Entendeu? E ele é um dos grandes representantes, ele é o representante da Confederação Brasileira, e tipo, se não acontecesse lá, ele não iria. Ponto.
Sim.
Essa é a treta.
Mano, só que assim, a maior treta agora que vai ter com o Deonero é que liberaram o sigilo telefônico dele, se eu não me engano, de... Aqui o que consta é de março de 2013 até então. É, e aí que fode as coisas, né? Porque aí vai pegar a ligação dele com o Marinho. Porra, Marinho, fudeu aqui, fudeu tudo. Descobriram. Tá ligado? Vai rolar esse tipo de coisa, né, mano?
Cara, se Deus quiser vai rolar. E se Deus quiser vai rolar também os WhatsApp da vida, tá ligado? Aí
puta, ia ser foda, né, mano? Imagina, Deonero mandando
o
rolo.
O grupão da FIFA, tá ligado? No WhatsApp.
Caralho, o grupão da FIFA. Deonero mandando rola, rola. Caralho.
De maluco mandando as fotos das piranhas que ele come. É, irmão, piranha aí, ó. Essa aqui é piranha meio francesa, essa aqui é piranha ali, holandesa, essa aqui é a suíça.
Não, mas deve ser mais ou menos isso.
Não, né? O Deonero mandaria várias, porque, porra, você já virou os moleques.
Já, caralho, Deonero.
Caralho.
Deonero
é foda.
Porra, é rei do estúdio no WhatsApp, velho.
Porra, mano. Deonero como, mano? É a escola antiga, né, mano? O cara manja, mano. O cara manja. O cara é a escola Ronaldinho Gaúcho, né, velho? O bagulho é louco, mano. Você acha que quem era o rei das bucetas antes? Hein?
Porra, o bagulho é louco e a firma é verdadeira, né, velho?
Porra, mano. É, mano, você viu o que dinheiro não faz, né, mano?
É, cara. Você viu
o que dinheiro não faz, mano. Essa, mano. Eu não sei se é essa ou se é a última gostosa com que ele tava. Puta merda, mano. Não é possível, velho. É muito, tá ligado? É muito. Nossa, tô olhando as fotos aqui, mano. É muito. É muita coisa. Coisa demais, mano. Eita porra. Caralho, você é louco, mano. Eita, caralho, eu vou pra próxima, que eu não tô aguentando mais não, mano. Tá foda.
Gol!
Porra, mas que bunda, hein, mano?
Cara. Só continua, velho. Acho que foca no prorroga, não foca.
Porra, tá difícil, mano.
Você não foi
difícil, cara. É difícil.
É difícil cara. Pra caralho.
É difícil. Não...
Toda vez que tem notícia do Deonero, eu procuro namoradas do Deonero.
É difícil, né, Heru?
Difícil, velho.
Caralho, é foda, mano. É foda. E eu me comprometendo com a namorada de novo. Eita, porra.
Ah, velho, é só foto, só foto.
Só foto, velho, só foto, tem nada demais.
Porra, ela vai vivendo numa época tranquila, cara. Não tem nem mais Playboy, cara.
Caralho. Bem. Então vamos lá, próxima notícia. Ah, aqui é uma notícia muito interessante. Maradona é expulso de hotel por incomodar com dança na piscina. Parabéns. Esse é o Maradona.
Parabéns, velho. Porra, você é expulso do próprio hotel que você tá pagando assim, cara.
Caralho. Mano, eu vi, assim, eu acho que é muito engraçado, porque quando eu vi a notícia, Maradona é expulso de hotel, eu falei, por incomodar, eu falei, caralho, uso de drogas. Caralho, cocaína pra caralho. Não, uma dancinha. E não é tipo uma dança ultra agressiva. Não, é só uma dancinha, ele tá lá dançando, assim, passinho pro lado, pro outro, com uma gostosa, né?
É outro aí que sabe, né, velho? Porque, porra, a mina que ele tá pegando, velho.
Né, mano? É que o Maradona também tem aquela de que ele não é só o dinheiro, ele também pode dopar as minas, né?
Ah, também, né? Arranja as drogas, arranja a fama, né? Porque, porra...
Né, mano? Boa noite, Cinderela.
Pô, mas, cara, tipo assim, é bizarro porque, tipo, não tem som, né? Não teve som no vídeo. E aí, tipo, você não consegue saber a altura que tá no som. Mas a dancinha, tipo, é muito... Foda-se, tá ligado?
Mano, mas é que olha o estado do Maradona, mano. É nojento.
Ah, e aí você acertou. Mas porra, do lado dele tem a loira, olha pra loira.
Porra, mano, mas o problema é quando a barriga do Maradona encosta na loira, tá
encosta
ligado?
Encosta na loira.
Aí fudeu um pouco a parada, né, mano? Porra, mano, é meio foda, né, mano? Caralho. Mas tudo bem, eu só me preocupei com o destaque que tem embaixo aqui nessa notícia. Revista elege o David Beckham como o homem mais sexy do mundo. Tô interessado.
Tem vários ali. Porra, eu fui, tu viu a lista? Tem a lista também desde 2000.
É?
Aham. Uhum.
Caralho, eu tô abrindo aqui, porque sabe que falou
do
David Beckham...
O do ano passado é o maluco que fez o Thor.
Ah, sei. Gostoso. Gostoso.
Aí na lista tem Jude Law, tem Johnny Depp, tem pra todos os gostos, George Clooney,
Tatum,
Brad Pitt.
Ó, Ah, tem uns caras bem bonitos, né, mano? Cara bem bonito, mano. Mas eu realmente, nossa, o Beckham tá. Porra, o Beckham é bonito, né, mano? O
Beckham tá vindo um bom momento, né,
cara? Beckham é bonito. Envelheceu bem, né? A idade, é, deixou ele. Esse olhar mais maduro dele, né? Porra, quem lembra do David Beckham de tiarinha?
Porra, aquele moicanozinho ali, né? Pelo moicanozinho.
Nossa, hein? O Beckham já teve umas fases das mechas.
É, já teve aquelas fases mais.
É.
Mais revoltadas.
É, mano, mas é. Lembra do David Beckham? Porra, olha isso, cara. Ele é bonito pra caralho. Puta que eu pariu. Isso que é. Mano, isso é homem, velho. Isso que é homem. Nossa, e vou falar mais o quê? Mais o quê? Cruzava bem pra caralho. Puta, cruzamento, hein?
Porra. Batia a bola como ele. Porra, batia uma bola, hein?
E a falta? E a falta desse cara?
Porra.
Porra, moleque. Pô, torcedor do Manchester United. Vai falar de quem hoje em dia? Depay.
Quem já nem teve... bonito é, né, velho?
Mano, quando você teve o David Beckham, né, mano?
Pô, é a sequência, né? David Beckham e Cristiano Ronaldo, né, velho? Né? Tava em alto nível.
Porra. Agora é o Fellaini.
Porra,
Manchester. Porra, pra quem já teve Cris e Beckham, né, mano? Agora nesse nível aí, né, mano? É triste. É triste. Bem, então é isso, era pra falar do Maradona, a gente acabou falando do David Beckham. Ele é muito mais bonito, né? Claro. Muito mais bonito.
Porra, olha a barriga do Maradona, cara. Olha o tanquinho do Beckham.
Nossa, nem me fala do tanquinho do Beckham. Nossa, é pior do que falar das namoradas de Leonera. Nossa.
Porra, não, não, velho, aquela é a puta.
Ah, não, vejo um tanquinho, não me controlo. Vamos embora, próxima notícia.
Está gol.
Empresa aluga goleiro pra quem vai jogar futebol com os amigos. Veja só.
Esse é o momento do Elon Musk, cara. Vai falar sobre empreendedorismo, Elon Musk, vem.
Porra, cara, eu entendo mais de empreendedorismo crime, cara. Esses negócios aí, honesto, eu não entendo muito, não.
Esse negócio honesto.
Mas e se tiver algum desvio de verbo, uma coisa assim, aí talvez.
Cara, só se tiver pó envolvido.
Só se tiver Maradona envolvido, né, do bonde do Marada.
Você mistura uma notícia só com a aí, outra, cara. Aí faz sentido.
É, pô, tipo, sei lá, Maradona aluga... Não sei o que o Maradona podia alugar, cara. Sei lá, refinaria de cocaína, não sei.
Caralho, Maradona aluga crianças pra fazer só pasta base. Porra.
Aluga criança. Ele chega lá, aluga os anões também, né?
Quer fazer pasta base? Tem aqui, ó, tem o kit pasta base. Viu a criança? Um escravo?
Os escravos chinês, alguns anões.
E o kit, assim. Olha.
E aí você, de brinde, você, se você ligar agora, nesse exato momento, você ainda leva um kit de seguranças angolanos, tá ligado? Pra ter dinheiro na sua produção.
Caralho, mano. Puta que o pariu. E aí, Romarques, desse esquema você entende?
Esse esquema é bom, cara. Esse esquema é bom.
Caralho, tu imagina um, sei lá, um Shoptime da vida, ou então um Polishop, tá ligado? Dessa vibe.
Cara, eu imaginei, tipo, o Polishop, 3 da manhã, o Polishop proibidão, tá ligado? Vê, compra aqui, 38, número de série raspado, pode ir pra, tá no grão.
Aí aparece lá, tipo, o Ciro Botinho da favela, tá ligado? Tipo, o negão. Pela saiadinha, tá ligado? Aí ele, qual é a mané? Compra. Se não comprar, vou te passar, irmão. Compra essa merda.
Olha, Botini, o que é isso? É um papelote de maconha, um papelote, Botini. Tem fita crepe, papelote. Caralho, mano, caralho, puta que pariu, mano. Eu tô imaginando todo o Shoptime proibidão, mano. Puta merda, os caras vendendo, mano. É pod 10. Hoje pod 10 por preço de pod 5.
Aqui, galera, rapidão. Vamos passar lá pro outro lado. Aqui aparece aqui agora rapidinho, ó. Seringa cristalizada já. Já como fermentada, prontinho pra heroína, ó. Mas se você ligar agora, você recebe também mais um quilinho de heroína. Totalmente já embutido. É só você fazer o processo e, ó, na veia.
Olha só,
você. Mas se você pagar com 10 vezes no cartão de crédito, você ainda leva um álcool em gel pra só pra limpar as feridas.
Cara, mano, aí imagina os caras fazendo assim, olha só, gente, tô aqui com uma promoção super especial. Você que é traficante, tá tendo problema com subida do morro, a polícia tá subindo, o BOP tá vindo, armamento pesado, munição antitanque, certeza de atravessar a carroceria dos carros do BOP e de que você vai matar os policiais, certeza. E hoje, ó, especial, pacotão, 1.200 balas, 1.200, veja bem, 1.200 parceladas em 12 vezes, 12 vezes! Cara, mano, seria o melhor programa de vendas de todos os tempos.
Caralho, seria uma coisa muito escrota.
Cara, eu ia mais programar, eu assistia ele todo dia, o dia inteiro. Puta merda, caralho. Aí, Euromarx, a dica pra você aí, ó.
Faz um streaming aí, Euro.
É, vender produto, cara.
Não, pô, na real eu já tô tentando comprar um horário aí na TV, assim, de madrugada mesmo, cara.
Vai tirar o pessoal do... Como é que é mesmo? Daquela relógio aí, que fica de madrugada, tá ligado?
É, esses relógios são sem graça pra caralho.
Como é que é? O medalhão persa. Tira o medalhão persa.
Medalhão persa? Agora vai ser traficante persa. Diretamente das Arábias aqui. Aí ele vai puxar um cordãozinho assim, ó. Vai abrir o cordão, ó. É cordão de ouro, platina, que lindo. Vai abrir. Aqui dentro você ainda pode esconder o pó. Então sabe aquela festa? Aquela festa high society, tá geral ali tomando e tal. E porra, sabe como é que a playboyzada funciona, né? Tem que ter um pozinho na festa. Então, pô, você tira o cordãozinho de platina, bota ali, joga o pozinho na mesa, faz a divisão da galera e porra, aí a festa começa.
Caralho, mano. Veja só esse broche com abotoadura e espaço pro seu êxtase.
Na balada.
Esteja preparado. Em qualquer momento, carregue sua droga com você. Caralho, moleque. Puta que pariu, Euromarx. Aí, Euromarx, altas ideias. Euromarx, nada de... Como é que é? Nada de nerd store, tráfico store. Esse que é o esquema, mano. Puta que pariu, Euromarx.
É porque é isso que dá dinheiro, cara.
Puta merda, Euromarx. É isso aí, cara. É isso aí. Vamos ficar milionário, mano. Se me emprestar o goleiro, o caralho. Foda-se, essa notícia já era, já, né?
Já era, mano. Já era.
O bom, cara. É que, pô, eu queria saber quanto é que eles cobram pro goleiro, tá ligado?
Cara.
Aí o que acontece? Aí você faz o aluguel do goleiro, chega lá o goleiro abaixo. Como é que você devolve?
Cara, são R$30 cobrados por goleiro por partida, entendeu? Por partida, R$30 por goleiro, entendeu? Aí 18 ficam com o goleiro e 12 vão pros caras.
Porra, mas se eu não gostar do goleiro, se o goleiro for fraco, eu tenho reembolso?
Não sei. Acho que depende. Se tomar goleada assim, acho que passa, tá ligado? Inclusive o São
não,
Paulo.
Vai... Eu tenho meus critérios pra gostar de goleiro. Sei lá, se o cara entrando na área, chegando perto do goleiro, o goleiro pula e vira a bunda, aí não. Aí eu mando o goleiro embora na hora.
Caralho, mano. Olha, ó só, tem aqui, eles fazem ranks dos usuários também, entendeu? Que realizam as partidas com avaliação do desempenho também. Então você sabe qual tipo de goleiro você já tá contratando, entendeu?
Ah, entendi.
Entendeu? Então você já sabe, ah, esse goleiro toma 0,6 gols por partida. Esse aí é bom. Vou pegar esse aí, tá ligado? É tipo a média do Marcos, saca? Vou pegar esse cara. Entendeu? É mais ou menos isso, mano. Se eu não me engano, eles têm aplicativo pra isso também.
Aí pega um goleiro, aí tá no currículo, goleiro do Palmeiras, aí eu mando embora.
Não, mas pode, e se for ex-goleiro do Palmeiras?
Bruno.
Bruno.
Bruno do Palmeiras. tá lá no currículo, goleiro do Palmeiras, Bruno, manda embora.
Pode, acho que pode. Acho que você não escolhe, é só não escolher, tá ligado? Escolhe outro. Saca? Agora se aparecer ex-goleiro do Palmeiras, tiozão careca. Talvez esse cara...
Se eu estiver lá no Pangu 1, se eu poder, posso escolher o Bruno, é isso?
Porra, aí sim, mano.
Caralho. Inclusive, mano, os times da prisão devem brigar pelo Bruno, né, mano? Pra deixar ele no gol,
não,
né?
Mas é direto, cara, porra. O cara, além de goleiro, bate falta, cara. Caralho.
O cara, além de goleiro, bate falta e mata.
Caralho.
Perfeito.
Ou seja...
E aproveita e dá comida pro cachorro.
O cara é um pacote completo, né? Ele é goleiro. Bate falta.
Caralho.
Mata velho, o adversário que incomodar.
Pula, cara. A gente tá perdendo muita linha.
Porra. Né? Caralho. A gente passou dos limites muito seriamente aqui, hein? Então vamos embora. Vamos pro próximo.
Corega que mata! Gol!
Em clima de Black Friday, que rolou no último fim de semana, nós temos aqui uma lista feita pela ESPN, dos 25 melhores negócios do futebol mundial. Veja só que coisa.
Cara, a lista é bacana, cara, porque a gente acaba descobrindo algumas paradas que, tipo, são irreais. Tipo, o Eric Cantona ser contratado pelo Manchester United por 1,8 milhão de euros. Tipo, não chegou nem a 2 milhões de euros a contratação do Cantona. Só um dos maiores jogadores da história do Manchester, tá ligado? Tipo,
cara,
é uma parada meio bizarra, assim.
Esse negócio...
Não, quando você vê, logo a primeira, cara, logo a primeira, Roberto Carlos por 6 milhões, você vê qual é o nível das contratações a seguir, cara. Porque, porra...
É, você vê que as paradas estão meio erradas. E, tipo assim, o Roberto Carlos é um dos que foi vendido pelo maior preço dessa lista, tá ligado? O que é, tipo assim, não é o Roberto... É, assim, quem não conhece futebol... Você, jovem, que não conhece futebol, não viveu essa época... Roberto Carlos saiu daqui do Brasil. Ele não era pouca merda, não. Entendeu? Ele era fudido.
Já era campeão brasileiro com Palmeiras e tudo mais.
Ele era fudido, tá ligado? Não era pouca coisa, não. E a gente tá falando de um cara... 6 milhões de euros, um dos maiores laterais de todos os tempos, tá ligado? De todos os tempos. Você não tá falando de um qualquer. Entendeu? Você tá falando de um cara que, porra, marcar nos anais do futebol. Algumas pessoas dizem ser o melhor lateral de todos os tempos.
Mano, porra, pega qualquer vídeo dele chutando a bola, mano. Você com certeza, no meio do vídeo, você vai lá, vai tomar no cu, esse filho da puta era muito apelão, cara.
Mano, mas
cara, é simples assim. O Roberto Carlos, ele é o jogador mais apelão da história do videogame. Ponto. Todo cara que queria apelar, pegava o Roberto Carlos e botava no ataque.
Mano,
esse é o nível do cara.
É que, tipo... O pior é que na vida real ele fazia isso, mano. Tem uma jogada dele que ele sai... entrando pela lateral, assim, dentro da área, e dá um bico sem ângulo. Cara, na moral, eu, se fosse goleiro, tirava a luva e ia embora, mano. Tomar no cu.
Cara, e sabe o que é pior de tudo? É engraçado. Que hoje em dia a gente tem os laterais, a gente meio que fala, por exemplo, o Marcelo. Marcelo ataca bem, tem habilidade. Mas na defesa, uma bela merda, né? Aí, você pega o Roberto Carlos, o filho da puta marca bem ainda. Não o bastante... Essa porra, pega ele velho, no Corinthians. Porra, caralho, era um inferno, mano. Era um inferno jogar contra esse filho da puta, mano. Caralho, mano, não basta. E corria. Não corria pouco, não, tá ligado? Também olha o tamanho da coxa desse filho da puta. Mano, foda, mano. Roberto Carlos era sinistro. E 6 milhões.
Roberto Carlos era zica, velho. Porra, caralho, 6 milhões é muito pouco. Cara.
Mano, 10 sterling. 10 vezes 10. 10 Roberto Carlos dá 1 sterling.
Não, nem, acho que nem isso se deixar, velho. Acho que sterling seria mais caro ainda, mano.
Caralho, mano. Mano, se você escala um time com 10 Roberto Carlos, você sai melhor do que qualquer time no mundo, tá ligado? Porra, caralho, é foda, mano. Aí a gente tem aqui na lista, alguns aqui. A gente tem, por exemplo, Ayala, no Valência. Caralho, mano. É foda, 5 milhões.
Não, velho, vamos pros mais absurdos, tipo, os caras que foram de graça. Tipo assim, Michael Laudrup saindo da Juventus de graça pro Barcelona, de graça. Ou então algo parecido com o Bebeto, 700 mil pagado pra comprar, pra contratar o Bebeto.
Porra, 700 mil. Porra, 700 mil pelo Bebeto é meio foda, né, mano?
Cara, isso não é nem o salário do Messi.
Porra, mano. É, mano, isso é perto de um jogador ok. Hoje em dia a gente tava vendo aqui o salário do Giroud, tá ligado? É menos que o Giroud ganha por ano. É menos que o Giroud ganha por ano. O Bebeto ganhava menos que o Giroud. O Bebeto.
Cara, não, e tem umas contratações, cara, tipo, os caras já eram famosos, tipo, o David Villa ia pro Atlético de Madrid por 2,1 milhão de euros.
Porra, mas isso foi uma cagada, mano, porque os caras acharam que o David Villa tava velho, não ia fazer porra nenhuma, e de repente o Atlético de Madrid tava na final da Champions, mano.
Não, e tipo, porra, o Van Nistelrooy sair. Van Nistelrooy já era o Van Nistelrooy, já era o melhor atacante do mundo, sai por 15 milhões de euros pro Real Madrid, tá ligado?
Sim. Pô, e o Makelele, que foi de graça pro Celta de Vigo, mano. De graça, o Olympique de Marselha doou o Makelele, velho. E depois o Makelele foi pro Real Madrid, mano. Porra, mano, como você faz isso, velho?
Não, velho, porra, tu libera o Henry por 16 milhões de euros e depois ele se torna o maior jogador da história de um time, tá ligado?
Porra, é, mano, cara, eu imagino, cara, sei lá, essa contratação foi a melhor da história do Arsenal, cara. Mano, contratar o maior jogador do seu clube por uma miséria, mano. Caralho,
é.
E depois me gasta 50 milhões no Brasil.
Uou! Porra, você tinha que lembrar isso. Torcedor do Arsenal agora morrendo, né, mano?
É, Crybe, foi mal.
Porra, mano, é foda. Aqui, ó, outro aqui, ó, muito bom aqui. Mauro Silva, mano. Porra, Mauro Silva, mano. 1,5 milhão pelo Mauro Silva, cara. Porra. Caralho, mano.
Não, mas o Deportivo La Coruña, o Deportivo La Coruña em 92, ele tava foda, mano.
Tá,
além, mano, do Bebeto, Mauro Silva, por nada. Mano, porra, parabéns, cara.
Não, Deportivo La Coruña foi... Eles começaram a olhar... tem uns caras meio bons nesse Brasil aí, hein? Olha, tem uns caras meio bons, assim, que a gente talvez possa levar. Talvez esses caras depois venham a ganhar uma Copa do Mundo. Não sei quando. 2 anos depois, talvez? Né?
Cara, tipo... Porra, é muito absurdo. Tipo, tinha Djalminha, Mauro Silva, porra, caralho.
É, era bem foda. A gente tem algumas contratações aqui, por exemplo, coisas que ninguém espera. Você vê aqui o Manchester United, que abandonou o Forlán pro Villarreal. Villarreal foda de 2004.
Porra, então as contratações são muito bizarras, cara. Eu ainda acho que a mais bizarra de todas é a do Cantona, mas tudo bem. Menos de 2 milhões de euros, cara, o Cantona custou, cara.
Não.
Coisa louca, mano. Não, o último agora, Rakitic, que custou 2,5 milhões de euros pro Sevilla.
Porra, e o Godin aqui custou 800 mil, mano?
Caralho, o Godin custou 800 mil. Agora não, a mais absurda de todas, acho que é certeza, tipo, mais essa tela que eu falei. Ronaldo comprado pelo PSV por 5,5 milhões de euros, cara. O Ronaldo.
São um dos maiores de todos os tempos. Só isso.
Não, mas eu acho impressionante também, tipo, a história já é conhecida, a gente sempre cita, mas porra, o Pirlo pra ir pra Juve de graça, assim, também, não, mano.
Isso,
é uma cagada.
Já era o Pirlo.
Não, já era o Pirlo. O Pirlo ficou 10 anos no Milan, virou ídolo daquela porra daquele time, foi de graça pra Juventus jogando em alto nível, mano. Vai tomar no seu cu.
Não, é assim, você vê quando a jogada é estúpida, porque assim, ele é ídolo do Milan, foram uma década no Milan inteira, né? E aí, em 2011, ele vai pra Juventus. Não foi tipo, ele foi pra Juventus. Ele foi pra Juventus ser campeão, tá ligado?
Isso
que é um absurdo. Tipo assim, eles entregaram o seu ídolo e viram ele ser campeão e chegar na final da Champions, os caralho.
Não,
mano, tudo.
O pior não é nem isso. O pior é tu ver teu time também afundar enquanto o teu ex-ídolo vai pro outro time e ganha tudo, tá ligado?
Nossa, isso mano, como pode, né, mano? Mas a Juventus, essa nova fase da Juventus, porque tem aqui, por exemplo, o Vidal. que a Juventus pagou só 12,5 e depois vendeu por 40, tá ligado? Tá ligado? É, tipo, a Juventus foi mais esperta nessas contratações.
Não, com certeza. Tempo. Tipo, bem que eu acho que ela fez algumas cagadas nessa última contratações agora, mas...
Não, o maior erro de todos não foi culpa da Juventus, que foi o Tevez, que é idiota. Tá ligado? Essa é a realidade. Infelizmente, o Tevez é burro e quis vir pro Boca, tá ligado? Saca? Decisão do cara. Essa foi a mais idiota de todos. As outras foram coisas, a Juventus não conseguiu segurar e tal, não reforçou bem, tipo, ok, tá ligado? Mas encheu o cu de dinheiro, tá com cheio de dinheiro.
Tá ok. É, encher o cu de dinheiro faz bem, né? Que diga a namorada do Leonardo, né?
Sim. Aí eles... Só tem uma aqui que eu concordo. O Falcão, que custou 5 milhões, eu não acho ele lá grande coisa, então foda. Apesar de ele foi bom pra caralho no Porto, mas tipo...
O Porto foi uma maravilha, mano. Não custou porra nenhuma, fez gol pra caralho. Sim. E depois foi vendido por um dinheiro filha da puta.
Sim, e olha só, tá agora tá onde, Falcão?
Não, agora foda-se.
Exato.
Agora não conta.
O importante é o Porto.
Caralho.
O importante é o dinheiro.
Mano, mas tem uma coisa aqui que eu me deixo um pouco revoltado também. O Kaká foi pro Milan por 8 milhões, mano.
Cara, o Kaká não foi só pro Milo, o Kaká foi expulso do São Paulo, cara. Isso é revoltante, velho.
Não,
muito
a
sério.
Torcida reclamar do Kaká era um absurdo, mano. Aquilo foi foda, mano. Aquilo, mano, não dá pra acreditar, mano. E
não,
é foda,
sendo
mano.
Que, tipo assim, alguns meses, anos antes, ele, 2002, 2013, foi a final Botafogo e São Paulo, pelo Rio-São Paulo, o Kaká acabou com o jogo. Ele acabou com o
não,
jogo.
Não, mano. O Kaká era foda, mano. Tanto que o Kaká vai sair do São Paulo pra ser melhor do mundo, cara. Não é... Não é... Mano, o Kaká... Você... Minha opinião aqui. Se não é a contusão, o Kaká ainda tava... Ele teria sido o melhor do mundo mais algumas vezes, quem sabe. Porque o que ele tava jogando, mano, era... Mano... O que o Kaká jogava, velho, era um absurdo, cara. Porra, pega a final da Champions League pelo Milan, mano. Aquele jogo, cara.
É, a parada é que o futebol do Kaká mudou, né, com o passar do tempo, porque o futebol do Kaká era muito físico e depois ele teve que, com as contusões, ele teve que adaptar o futebol dele, né. Mas vamos pra parte principal? Você não tá tão grande já, o Cash?
Pode ir.
Bora.
Bora simbora. Nesse clima de Bad Company, a gente vai falar de campeonato inglês já, de futebol mundial, porque é isso que a gente tem pra falar hoje, né? Eu queria começar falando do campeonato inglês porque eu assisti o jogo do Manchester com o Leicester. Eu vou falar, caralho, que sorte, hein, Manchester? Porque eu vou falar pra você.
Falar, mas esse time do Manchester é feio, viado.
Mano,
mas é cheio.
Cara, eu vou te falar uma coisa. Não era pra ter ganho, não. Porque o gol do Schweinsteiger de empate pra mim foi falta, mano. Ele agarra o maluco, velho. Os dois braços, mano, no pescoço do cara, velho. É idiota. E é a única jogada do Manchester. É engraçado, porque se você olhar esse jogo, só olhar os highlights, você vai perceber uma coisa. Todas as jogadas que o Manchester vai pro ataque é uma bola parada, uma bola aérea. E todas ele tá pressionado. É algum lance cagado. Tipo, que o atacante tromba com alguém, tá ligado? O Manchester, ele é... Esse jogo é engraçado. O Manchester é inútil. Sério. É estúpido, assim. Era pro Leicester ter ganho. Teve algumas jogadas na cara do gol que eles perderam, tá ligado? Algumas.
Sim, cara, tem uma jogada que é muito bonita. Que eles, tipo... Primeiro que o Malcolm dá um elástico em cima do lateral do Manchester. Aí depois eles fazem uma tabela e o Malcolm sai na cara do gol. Porque... Se ele volta pra dentro a bola, se ele devolve, o cara saía, tipo, de frente. É que ele bateu e o De Gea defendeu, tá ligado? Sim. De Gea, sim, fez uma boa partida, tá ligado?
É, também, né? Também, Porra, o Lester tava foda, né, mano? Cara, e sabe o que é pior? É engraçado ver isso. A gente comenta... Já comentou algumas vezes, tipo, o Van Gaal não sabe armar o time e tal. Mas esse jogo fica bem óbvio isso. Porque, assim, o Manchester tava jogando com 3 atrás, né? Com o Smiling, o McNair, né? E o Blind. E, assim...
Sim.
O Leicester veio com aquela... O Leicester joga no 4-4-2 normal. Só que quando subia no contra-ataque, ele subia com 5 na frente. Então subia uma linha de 4 e o Vardy vinha pro meio. O Ozaki voltava, né? O Ozaki volta e o Vardy vinha pro meio. E aí, de repente, essa linha de 4 sobe 1 e o 3 espreme. E aí fica a defesa do Manchester. Tipo, tem um gap no time do Manchester, entre a defesa e o meio de campo, tá ligado? E aí o ataque do Leicester esmaga a defesa do Manchester, que é onde rola os contra-ataques. Inclusive, o primeiro gol sai numa jogada, dá pra você ver bem claro isso, tá ligado? É incrível como o Leicester, tipo, simplesmente destrói toda a defesa do Manchester United nos ataques, tá ligado? Eles ficam completamente incapazes, saca? É gritante. E mais a incapacidade do time ofensivo, porque todas as jogadas, você vê todos os lances do Manchester, cara... O time do Leicester está em todas as jogadas, cara. Todos os ângulos, assim, tem alguém marcando, tem alguém na frente. O Manchester não tem nenhum lance simples, tá ligado? O melhor lance é um que o Martial vai até o fundo, né?
E... Ah, ele faz um drible, toca pra trás e não acontece nada.
Porque tá todo mundo fechou. Tem 4 caras e eles fecharam todas as jogadas do Martial. Ele vai fechando e aí a defesa do Leicester vai compactando ele, tá ligado?
Sim.
Tipo, é muito legal, porque eles vão afunilando. Porque, tipo, eles pegam o sentido do ataque e vão afunilando em cima dele. E aí acaba, tá ligado?
Porra. Cara, mas assim, o Leicester, ele é um time muito moderno. Tipo, você consegue ver que ele é o time, tecnicamente falando, jogador por jogador, mais fraco que o Manchester, com certeza. Tanto que você vê que de vez em quando, essa jogada do Martial, o Martial passa no meio de 3, tá ligado? Ele consegue limpar os caras e tudo mais. Mas é que tá, tipo... O time do Leicester, ele é tão certinho na sua proposta, tanto que, se eu não me engano, no final do jogo, o Leicester tem só 37% de posse de bola e tem muito mais chute a gol que o Manchester United. Cara, a proposta do Leicester é bem simples, tipo, é toque rápido e vão pra dentro, tipo, marcação e sai rápido. E nesse tipo de proposta, eles conseguiram envolver o time do Manchester United várias e várias vezes, tipo... Como tu falou, não era pra ter sido empate, era pra ter sido uns 2-1, 3-1. Partida ótima do De Gea. E, cara, tipo, esse time do Manchester, pra mim, se deixar, ele vai ficar fora até da Champions, cara.
Sim, é bem possível, viu? É bem possível, eles pegaram uma bola.
Jogando essa bolinha, pra ganhar lá em Wolfsburg, pra ganhar lá dentro, vai ser difícil.
É, mano, eles pegaram a pior situação possível, cara, que é ter que ganhar fora de casa contra o Wolfsburg, contra o time mais forte, velho. Eu não acho que vai dar grau. E é o que você falou, por exemplo, nesse jogo fica muito claro isso. Eu tô vendo aqui, até aqui as estatísticas, cara. Duelos vencidos. O Leicester tem mais de 70% de duelos vencidos, cara. É idiota isso. O Manchester chuta e quem tem mais precisão de todos é o Leicester. Cara, o Manchester não consegue nada. O Manchester tem uma precisão dos lances de 20%, cara. 20%? Caralho, mano. Isso é incompetência. Puta merda, velho. Parabéns. Não...
Cara, falando agora de campeonato inglês, dois assuntos rápidos. O Manchester City...
Tá.
Cara, pra mim, o Manchester City voltou a jogar bem porque voltou o David Silva, tá ligado? Ponto.
É.
Ele é o jogador mais imprescindível hoje do Manchester City, mais até do que o Agüero. Acho que sem ele, o time não joga. É.
Sim,
e...
Sim.
Dois. Cara, esse time do Arsenal consegue sempre ser o Arsenal, né, velho?
Ah, não, mas, mano, assim, o Arsenal, é engraçado isso, você tem uma esperança, o Crave tava falando, aí o Arsenal, líder, e sei lá o quê, porra, Norwich, cara, é sério, e tipo assim, o que me surpreende mais de tudo do Arsenal, cara, o Ozil tá jogando bem, principalmente na Champions League, ele tem feito muita diferença, tá ligado? Pra mim, o Ozil tá bem melhor, só que... É o Arsenal, né, cara?
Não, velho, tipo, e parando pra pensar no, da forma como é que tá acontecendo, é bizarro, porque, assim, o time do Arsenal, ele não é um time tipo igual do Manchester United, que, tipo assim, claramente joga mal. O time do Arsenal, ele é bizarro, tipo, em um jogo ele consegue jogar muito bem, o jogo da Champions foi assim, ele jogou bem, em alguns jogos ele vai lá e encaixa jogo. Tem jogo que ele nem joga mal, mas vai lá e, tipo, não tem força pra ganhar do time menor como o Norwich, não tem força pra ganhar no outro jogo contra o West Bromwich. É meio bizarro essas coisas que acontecem com o Arsenal, tá ligado? Tipo, é estranho.
Não, é, o Arsenal não dá pra sair. Mas é por isso que o Arsenal é aquele ciclo do Cruyff, né? Começa a temporada, puta, vamos ser campeões, tá ligado? Quarto lugar, né, mano?
É, tipo isso, tá ligado? É. E, mas o mais legal que você tá pensando agora é como é que vai, como é que pode ser a sequência da Europa League. Já tem Liverpool, já tem Napoli, já tem vários times bons na Europa League, né?
Sim.
Aí, tipo, podem vir pra Europa League Manchester United, podem vir Arsenal, pode vir Borussia Mönchengladbach, entendeu? Talvez Chelsea. Olha a Europa League se formando. Já tem Tottenham.
Sim.
É uma Europa League que pode se formar aí dependendo dos resultados da Champions League, cara. Que putz. É foda. Pode ter ou Chelsea ou Porto. É o problema vai quando os dois fiquem. Porra, é bancado, velho.
Vai ser bacana, tá ligado?
Mano,
pode falar.
Não adianta, cara. Você vai ganhar um time espanhol qualquer, pô. Quem é que tá lá esse ano de espanhol? Porra, nem sei.
Vila Real. Putz, esqueci os outros. Acho que Atlético de Bilbao também tá.
Sim.
É, vai ganhar um Atlético de Bilbao, mano.
Não,
o
Eto
vai
comemorar
pra caralho.
Espanhol não ganha nada, velho. Mas faça o Vila Real ganhar alguma coisa.
Não, é mais fácil o Vila Real ganhar, eu também acho, mano.
Eu acho que esse ano. Pô, olha só, tipo assim, pra mim. Os times ingleses normalmente não levam a sério, tá ligado? Então, eu acho que ou ganha um time tipo de país periférico, tá ligado? Sei lá, Basel, essas paradas assim, tá ligado? Algum time da Rússia. Ou ganha um italiano, pra mim, esse ano.
Cara, eu vou falar uma coisa. É bom esses times darem uma apertada aí, porque esse time do Manchester, se não ganhar nada, mano, é o maior dinheiro desperdiçado da história, mano.
Nossa.
Ainda mais se você pensar que o DP ficou no banco.
E ele não vem jogando bem, não, cara. O Martial vem jogando bem mais que ele.
Não, tanto que ele tá pegando o banco, tá ligado? Cara...
Mas também de ser banco do Young, velho, tu tem que tá na draga, velho, pode ser.
Nossa,
banco do Jatirei Young.
Inclusive teve outro jogo, Chelsea e Tottenham, cara. Outro jogo, era pro Chelsea ter perdido, mano.
Muito fácil pro Chelsea ter perdido. Tottenham tá jogando... Tottenham nesse momento é o time inglês com o melhor futebol.
Sim, entendeu? Concordo.
Ele vem jogando muito bem o time do Tottenham, os jogadores encaixaram... Eriksen, Harry Kane, o nosso querido Dele Alli.
Dele Alli, tem o Dembélé, é uma galera boa.
O time do Tottenham tá jogando muito bem. E a treta entre o Mourinho e o Diego Costa, né?
Nossa, é verdade, né? Ah, cara, isso aí, o que você espera? Os dois falam português, né, mano?
Ah, velho, treta ali é... A treta ali é pior que a Dele Alli, cara.
Porra, mano. Mano, tudo começou com o bagulho da médica, mano.
Cara, eu acho muito que nem eu que tava comendo essa médica, tá?
Não, eu tenho certeza. O Terry tava. Puta, o Terry tava. Nossa, muito.
A galera ali, pô, Diego Costa também devia estar metendo naquela médica.
Mano.
E, porra, aquela médica é gostosa, velho.
Courtois, mano. Você acha?
É.
Já não furou o olho do De Bruyne, mano?
Turbina bem mais feia, né? Turbina bem mais feia.
Mano, esses caras do Chelsea, mano, é tudo filha da puta, mano. Tudo filha da puta, mano. Você olha pra eles, você acha que algum deles tem cara de santo, mano? Olha o William, velho. Pelo amor de Deus.
E aí, na moral, esse é o maior bucaque, né? O vestiário.
Nossa.
Tá lá no meio do jogo assim, tá lá a mina sentando em vários, chupando a porta do
mano. Mano, o time do Chelsea é surubão, velho. É surubão. Os caras chamam a puta pro intervalo.
É a merda que a gente tá falando.
É, mas tem que ser assim mesmo, cara. É assim que foi feito o futebol, cara.
Nossa.
O que tu imagina que, sei lá, que o Romário fazia antes de cada jogo? Surubão mesmo, cara.
Pior que o Romário é verdade. Uma vez uma entrevista perguntaram pro Romário. Ei, Romário, mas assim, tipo, qual era o seu grande lance antes do jogo? O que você fazia de sexo? Fazer sexo. Se tinha mais relaxado. Um pouquinho antes do jogo eu conseguia dormir. Fazer sexo.
Mano. Mas sabe
por... cara, viu? Por isso que foram campeões ano passado, cara. Aí a médica foi embora e tá se fudendo mesmo. Cara, é foda.
Qual é o nome da médica mesmo?
Eva Carneiro.
Eva Carneiro.
É, mano.
Olha, Eva, até nome de...
Só que assim, existe uma grande diferença do Romário pra esses caras. Porque o Romário ia num jogo e fazia 5 gols. Entendeu? Tem essa diferença. Mínima. Entendeu?
Mano, 5 gols pra um gol de Hazard, tá ganhando 3 pontos de qualquer jeito, né?
É, velho, é o seguinte, porra, era 5 gols, mas, pô, nessa época do campeonato, o Fábio gastava com umas 15 assistências, velho. A mulher do Fábio gastou minha gata pra caralho.
É, né, mano? Bem, falar aqui, ô Carlos, eu não tô entendendo uma coisa. O Liverpool tá jogando bem no campeonato inglês,
tá, mas não.
Aí...
Não.
Não, tá razoável, cara.
Cara, olha só, tipo, o Liverpool tá jogando melhor do que tava antes.
O jogo contra o Swansea foi ok, cara.
Entendeu? É porque, tipo assim, o time do Liverpool, ele tá melhor do que ele tava antes porque ele tá com um padrão melhor de marcação. Agora, ouçam bem o que eu vou falar. Primeiramente, sem Felipe Coutinho não tem criação. Segundo, sem Henderson também não tem criação.
Puta que o pariu! Novo Gerrard.
Você queria o quê também, né, cara?
E o Gerrard?
Tirar o melhor jogador da equipe e tirar o New Gerrard. Porra, você quer o quê?
Entendeu? E é bizarro isso, que, por exemplo, o Coutinho deve estar pra voltar na próxima semana. O Henderson voltou no último jogo, assim como o Sturridge. A volta desses três, cara, você vai perceber totalmente. O Firmino se acertando melhor ali com
não,
o Sturridge, com o Coutinho.
O Firmino tá bem
cara,
melhor. O Firmino tá muito melhor. Nossa.
Entendeu? Tipo assim, tu vai ver o time do Liverpool jogando muito melhor, cara. Vai ter criação de jogo, tá ligado? Porque o que acontece? O time do Liverpool agora, ele tem jogadores, por exemplo, porra, o Ibe, o próprio Firmino e tudo mais. Eles são jogadores que eles jogam melhor com espaço e toque de bola rápido pra chegar rápido na frente no gol e meter o gol, tá ligado? É assim, tipo, jogo contra o Manchester City, tá ligado? O time do Liverpool tá jogando melhor como time de resposta.
Sim. Entendeu?
Então, quando você tem pouco espaço pra tocar contra o jogo do Swansea, o que acontece é que, porra, precisa do cara que saiba armar o time. Precisa do Coutinho, precisa do Henderson. E precisa do cara do drible. Firmino, o Ibe, o Sturridge, principalmente, ali na frente, tá ligado?
Sim.
Então, com o time, com essa volta desses caras, porra, o time do Liverpool tem tudo pra melhorar. E, a princípio, tem janela agora do meio final do ano e, provavelmente, o Liverpool deve contratar alguém. O Klopp já falou que deve trazer a gente.
Não, ele vai trazer. Ele já tinha afirmado que ele só vinha pro time se ele pudesse fazer isso.
Entendeu? Cara, a minha esperança é, tipo, né, nem Marco Reus, acho que Marco Reus não sai, é, tipo, você talvez um Gundogan, talvez até o Mario Götze, velho. O Mario Götze tá hiper encostado lá no Bayern de Munique, tá ligado?
Mano,
é a hora de comprar.
Ô, mano, eu vou falar pra você, o Klopp podia vir fazer um mercadão no Brasil e dar um grau nesse livro. Imagina, assim, Jeromel no Liverpool.
Porra, sei lá.
Reforço, mano. É reforço.
É reforço. O zaga do Liverpool é uma merda.
Não, é reforço pra caralho, mano. Pro Liverpool,
pô,
é.
Pô, Jeromel, velho. Pô, sei lá. Se ele levasse só o Gabigol, eu tava feliz, velho.
O Lucas Lima, né, mano? Porra. O
Lucas Lima, porra. Leva o Renato Augusto.
Não, o Renato Augusto aí é grau.
Não, aí deixa aí. Eu deixo o cara.
Leva o Renato Augusto.
Ele vai se machucar.
Leva o Renato Augusto. Leva o Jadson.
Ele vai se machucar. O cara é frágil, mano. Pode mexer
muito com ele. Jogou a temporada inteira esse filho da puta.
O único papo ruim que eu ouvi é que, porra, teve um papo anterior aí que o Liverpool queria contratar o Pato. Eu falei, ah, que bosta.
O Arsenal também, o empresário do Prato foi falar com o Arsene Wenger.
Todo mundo quer comprar o Pato e o Pato não vai lugar pra nenhum. Vai jogar no Corinthians ano que vem, esse puto.
Não, mano, é capaz dele ir mesmo, mano.
Eu não duvido.
É capaz dele ir embora. Eu não duvido não, mano. Porque o pessoal tá vendo que o cara
faz essas paradas. Espero que vá.
E sabe o
que? Da puta.
E a gente sabe que o futebol inglês gosta muito desse cara que corre, corre e nunca acerta o gol, né, mano? Então eu já imagino esse tipo de coisa, tá ligado? Bem, fora isso, campeonato inglês acho que não tem mais muito o que comentar, né? É mais ou menos isso que a gente ia falar. Falamos dos times grandes aí, como Leicester e Tottenham, né? Já que os outros, hein? Ô, beleza, hein, mano? Eu vou falar uma coisa pra você, mano. Eu não sei se o Leicester e o Tottenham vão ficar fora dos quatro primeiros, não, mano. Eu não sei se...
Ah, minha indignação com a ESPN está passando poucos jogos de um dos melhores campeonatos do mundo, que é a Championship, segunda divisão da Inglaterra.
Puta que pariu. Caralho, hein?
Estou sentindo falta de jogos como Nottingham Forest e Leeds United. Ó...
Clássico, clássico.
Porra.
Olha, acho esse um jogo mais importante que Manchester City e Chelsea.
Com certeza. Né?
Muito. Jogos, por exemplo, do Derby County, jogos, por exemplo, do... Que jogo agora contra o Manchester United? Esqueci o nome agora também. Ah, dane-se, esqueci o nome.
Porra, Derby County é da hora, hein?
Entendeu? É, então, sinto falta de jogos assim, jogos de Watford, na época que tava na segunda divisão, porra. Times Roots, Inglaterra Roots, ali, porradeira, é isso aí.
Exato, porra, é isso aí, Inglaterra Sepultura. Né?
Né?
Reciclando a piada. Veja só, que coisa. Então vamos comentar um pouco de Bundesliga, o Bayern é campeão. Vamos comentar um pouco de campeonato espanhol? É...
Divergindo. Você é campeão.
Hã?
Não, calma lá, calma lá. Eu... Cara, olha só. Crise na Alemanha, velho. Você não tá entendendo o sistema. Jogo, o último jogo do Bayern de Munique foi 2-0. Não teve gol de Lewandowski, não teve gol de Müller. E o Bayern só foi marcar depois de 70 minutos. Cara, é crise.
Ih, caralho, agora esse campeonato voltou a ser interessante, hein?
Caralho, só 2-0, né, mano? Contra o Hertha Berlim.
Só 2-0.
Contra o Hertha Berlim, velho.
Puta que pariu. E eu fiquei sabendo que eles só tiveram 70% de posse de bola.
Tá pouco. Caralho.
Tá pouco. Tá pouco.
O Guardiola tá maluco,
velho. Mano, eu vou dar minha opinião. Acho que tá na hora de trocar de técnico. Não dá mais pro Guardiola. Esse resultado eu acho inadmissível para um time do tamanho do Bayern.
Eu também acho. Eu acho que 2-0 contra o Hertha Berlim é um fracasso. Podia dar menos 10.
Eu acho que marcar depois dos 70 é um fracasso.
É um fracasso. O Bayern agora deveria contratar sabe quem? Sabe quem?
Quem?
Muricy.
Muricy Ramalho. Muricy falou que já tava acertado com o novo clube. Certeza que é o Bayern de Munique.
Não, Bayern de Munique.
Bayern de Munique.
Não, eu acho que devia chamar, em vez de, tipo, deixar o Mano ir pra China, chama o Mano, cara.
Chama o Mano, porra.
Cara, eu fiquei sabendo Guardiola aqui no São Paulo. Tic-tac tricolor, hein? Pra valer agora, hein? Falou que
porra,
o seu...
Porra, é, vai longe, hein? Vai longe. Vai longe com a zaga com...
Lucão, não.
Lucão jogando avançado ali. Porra, laterais subindo toda hora, só, porra... Bruno mandando altos balões lá no ataque, como? 70% de posse de bola de bolão.
O hack do Carlinhos, né, mano? Caralho, mano. Vai ser sinistro, moleque. Porra, vai ser incrível mesmo, né, cara? Porra, como não? Né? Coisa incrível. Bem, falei.
Não, cara, pro Guardiola dar certo no São Paulo, só se ele ligasse pro Puyol e falasse, porra, cara, dá uma mão aqui, que tá foda.
Mano, eu prefiro o Puyol aposentado, velho. Prefiro o Puyol aposentado. Falar uma coisa pra você, cara. Puyol aposentado, pelo amor de Deus, cara. Olha só, campeonato italiano. Napoli na liderança.
Cara, falando nisso, eu vi o jogo na segunda-feira. Foi Napoli e Inter.
Inter de Milão, sim.
Jogão. Jogado.
Higuaín, moleque. Higuaín.
Tá... Cara, o Higuaín tá comendo cu, velho, lá em Napoli. Tipo, só pode. E o Maradona passou lá um tempinho, disse como é que é a treta lá em Nápoles e tudo mais, como é que se arranja com a máfia lá, e ele tá comendo vários cuis lá.
Pô,
e...
Mas eu vou falar uma coisa,
tá no cuis.
Tem um cara que eu gosto muito desse time do Nápoles, mano, que é o Hamsik, cara. Eu gosto muito do futebol do Hamsik, ninguém fala dele, ele tem um topete maneiro.
Porra, vamos falar sério, o povo de Nápoles lá lindamente fazendo homenagem ao futebol moderno. Ah, você viu lá? A bandeirinha do Super Insigne.
Caralho.
Insigne lá de cuequinha, lá de Super-Homem, pá.
Puta que pariu. Não, esse que é o esquema, né, mano? Esse que é o esquema. Mano, 2-1 Napoli pela disputa pela liderança, mano. Porra. Jogo bom, velho. Jogo bom.
E duas bolas na trave no final do jogo, tá ligado? Tipo, 45-48. Duas bolas de cabeça na trave, cara.
Sim, cara. Não, foi um jogo, porra, foi jogo maneiro, velho.
O jogo foi muito bom, um dos melhores jogos que eu vi esse ano na Europa, cara, falando sério, é muito, muito bom o jogo, e tipo, cara, esse time do Napoli é muito bom, cara, o problema é, não sei se tem banco,
sim,
mas que é um time que, se continuar essa levada pra ser campeão da a UEFA Europa League pra ser campeão do campeonato italiano é fácil, tá ligado? Até porque, tipo, ninguém quer ser líder do campeonato italiano, né? A Roma não quer, pô, perdeu pra Atalanta.
Cara, a Juventus só lá. Eu queria comentar isso, mano. Atalanta, caralho, a gente apostou essa porra, mano. Puta caralho. A gente botou no bolão esse jogo, mano?
Eu lembro de um jogo da Atalanta.
Caralho, eu acertei então. Puta que eu pariu. Caralho, moleque. Mano, Atalanta sinistra. Como? 2 gols de bicicleta do Tolói, hein? Não foi, tá? Foi do...
Pô, tu quer mais, né? Tu quer mais? Cara, tu podia estar com a pontuação do Tomás. Se você acerta o jogo da Atalanta 2-0 com 2 gols de bicicleta do Tolói, você ganhou o bolão, foda-se.
Até porque...
Você podia ser o Tomás falando isso.
Sim. Mano, mas eu só queria constatar. A gente, o Eno Marques falou disso, que a Juventus pode seguir com fé que tem chance, mano. Já tá na quinta colocação, já.
Cara, o Milan tá em sexto. O Milan. Tudo pode acontecer nesse campeonato italiano, cara.
Não,
se o Milan tá bem, tá...
Não, tudo pode acontecer nesse campeonato italiano. O Milan meteu 4-1 em alguém, mano.
Tudo pode acontecer.
Foi na Sampdoria.
O Niang foi o dono do jogo.
É.
Niang. O time do Milan jogou bem com Chert e Niang. Nossa senhora.
Cara, vou falar uma coisa, cara. Esse time do Milan, sem ronda centralizada, hein? Entrou no final, entrou no meio do jogo pra ficar centralizado, mas...
O time do Milan é muito feio de se ver, cara. Eu vi o jogo, é muito feio.
Foi muito zoado, né, cara? Tem o Bonaventura lá, que vergonha, mano.
O pior, ele é o melhor jogador do time.
É, mano, mas é uma vergonha ainda assim, cara.
Sim.
Cara, é muito triste, cara, é muito triste. Bem, por enquanto o campeonato italiano tá... Napoli em primeiro, Inter de Milão em segundo, Fiorentina em terceiro, Roma em quarto e a Juventus em quinto já. Cara, mais um jogo, mais um empate da Roma, espera, Juventus em quarto já.
Ah, não duvido, próximo jogo é empate da Roma, cara. Eu acho que se você jogasse na loteria esportiva, o mais fácil é você citar empate da Roma.
Cara, como consegue, cara? A Roma? E a Roma não tem um time ruim, cara.
Não tem mesmo, não. Porra, só que esse ano tá bizarro, cara. O banco de reserva não funciona nem a pau. Perdeu o Gervinho, perdeu o Salah, tipo, o time tá um lixo.
E o Salah tava jogando muito pela Roma.
Tava jogando muito bola.
Tava jogando muito, cara, pela Roma, mano. Foi até uma tristeza a saída do Salah. Cara, é foda, mano. Aí eles estão jogando com o que? Falk e Turbi, né?
Porra, né,
mano?
Ponto, porra.
Acabou. Porra. Só sobrou o que? O Pjanic e o Dzeko lá, né, mano? E tem o De Rossi.
Exatamente,
né?
Isso.
É mais ou menos isso.
O De Rossi é maneiro, né, velho? É aquele jogador que ele dá uma porrada mesmo e o nego não fala nada.
Ele,
né,
representa demais o De Rossi, mano. Demais. E sabe o que me surpreende também, mano? Sério, é o Leandro Castan na zaga, mano.
Não, sabe o que me surpreende? Por enquanto o Sérgio não tomou nenhum frango. Só você jogou no Barcelona, mas
ainda,
não tomou nenhum frango
ainda. Inclusive eu vi um vídeo esses tempos de uns caras que eu gosto, eles se espalhando o ódio deles ao Sesni, tá ligado? Porque é um ex-torcedor do Arsenal, tá ligado? Esse cara, o ex-torcedor do... O torcedor do Arsenal falando do Sesni, tá ligado?
Não, cara, o Sérgio é muito ruim, puta que pariu.
É muito ruim.
Mas pode ser que fique lindo o time da Roma, porque eles estão pensando em contratar o Alisson.
Puta que pariu, hein? Caralho, goleiro gato, hein?
Aí vai ser bom, cara, goleiro gato.
Aí, Deus são. Caralho, puta, aí sim.
Imagina o contraste, Alisson e Gervinho, velho.
Sim, finalmente. Cara, bem, isso é campeonato italiano, agora fala um pouco de campeonato espanhol, cara. O Atlético de Madrid veio numa escalada aí, cara. Já tá em segundo.
Ah, cara, tipo... Eu vou começar a torcer pro Atlético. Meu único problema com o Atlético ainda é o Simeone. Porque, pô, ele tem jogador pra fazer esse time jogar melhor, tá ligado?
Sim. Mas ele, pelo menos agora, o último jogo contra o Espanhol, ele testou jogar com o Griezmann e Vieto na frente, tá ligado?
Sim, sim.
Que já foi bem melhor, tá ligado? Só que ainda tem coisas que você não entende muito bem, tá ligado? Mas tudo bem, saca? Tipo assim, algumas decisões realmente não fazem muito sentido. Só que tava melhor, tá ligado? Tava t- tá melhor esse time do Atlético Madrid. Só que incomoda um pouco aquilo que a gente sempre fala desse esquema, né? Do Simeone, bola aérea, tipo, 1-0 no espanhol pro time que tem Atlético de Madrid, né, mano? É meio pouco, né, velho?
Cara, sei lá, é isso que eu acabou de falar, tipo, porra, esse negócio de futebol, tipo, hipermarcação, hiperdoação e tal, mas não tem um, tipo, o time não é mal treinado, né, nessa questão, tipo, mas é pelos jogadores o time poderia dar bem mais, né, pô, tu tem um ataque. Sim. Que tem Vieto, Griezmann principalmente, o Jackson Martínez, Ferreira Carrasco, tem Fernando Torres, entendeu, mas, tipo, tem jogadores ali que, porra,
sim,
o Koke, jogadores que criam bem, tá ligado? São muito bons jogadores, um time rápido que tu poderia montar e...
Não, é assim, ó, quer ver? Eu tava pegando aqui, ó, na décima rodada, 1-1 contra o Deportivo La Coruña. Décima primeira rodada, 1-0 contra o Sporting Gijón, cara. A décima segunda rodada, 1-0. Décima terceira rodada, 1-0. Décima quarta rodada, 1-0. 1-0, todas as partidas, mano. Todas as partidas, tipo, 1-0, cara. É só isso, tá ligado? Todas as partidas é isso, cara. Tipo, é um time que não faz mais que um gol, cara. Isso que é gritante nesse time do Atlético de Madrid. É por isso que, tipo, não vai ser campeão, sei lá o quê. Por causa disso, tá ligado? Você tem caras lá como o Griezmann, que, porra, o Griezmann joga pra caralho, tá ligado? Só que é um time que não faz mais que um gol por partida, né, mano? É triste, né, mano?
Ah, cara, é triste, realmente é triste, tá ligado? Tipo, a forma como de vez em quando tá sendo montado o Atlético, tipo, tem jogador pra dar mais, tá ligado? Com certeza, porra. Sim. Tipo assim, acho que se fosse um time na mão, por exemplo, de um São Paulo, vamos nem falar do Guardiola, do São Paulo, pô, seria um time muito fora de se ver jogado.
Sim. Sim, é foda, mano. E fora isso, a gente tem... Bem, como é que tá a classificação do Campeonato Espanhol? Acho que é Barcelona, Atlético, Real e Celta de Vigo.
Essa aí mesmo, se não me engano.
Até o momento, sei, né? Pra você ver, Celta de Vigo, esse esporte, eu coloquei no bolão, Celta de Vigo é sinistro, mano. Celta de Vigo é foda.
Também tem aquela vibe, né? O Sevilla tá mal, tá. Ganhou num jogo bem... O início do jogo foi bem xoxo, bem chato.
Mas tanto o Sevilla quanto o Valencia estão bem, zoados.
Então, exatamente. Mano. Cara, tipo, o jogo foi bem chato. E aí o segundo tempo, o Sevilla tomou conta do jogo, foi pra cima e ganhou o jogo. Por mais que o Valencia no final ainda tenha dado um calorzinho, porra, ia ser totalmente... O time do Valencia é feio, cara. O time do Valencia é ruim. É bizarro como tipo, o Valencia no passado tava jogando muito bem e esse ano tá jogando nada. Lixo.
É, mano.
Tá ligado?
Porra.
Mas, tipo assim, comentar rapidão sobre o... Saiu, né, a lista dos três primeiros que vai pra disputa da Bola de Ouro, né?
Sim.
Saiu aí rapidão pra comentar. Os três da Espanha, né? Pra gente aproveitar. E Neymar voltando a botar o Brasil lá, né?
É, bem, nas nossas listas ele também tava meio presente, né?
Sim, sim.
Do Realmente Melhores, né? O que surpreende é, né? Ô, oh, que inferno, né, mano? Como eu odeio o fato do Tevez não estar nessa lista, cara.
Surpreende é isso, né? Porque, tipo assim, mal ou bem, a temporada do Tevez, principalmente passada. Ele, aí, assim, o Neymar tá num momento espetacular, mas tipo, o que o Tevez fez foi, porra.
Não, é. Assim, é irreal pra mim. Tipo assim, todo mundo sabe que o Messi vai ganhar. Não tem como. Até porque é muito errado dar pro Cristiano Ronaldo esse prêmio, tá ligado? É muito errado.
Cara, falando muito sério, tipo, se contar essa última. Se contar a temporada atual mais a temporada passada, tipo, na minha lista, se eu fosse pensar hoje. Seria Messi, Tevez, Neymar, Suárez, e aí apareceria o Cristiano.
Não, o Cristiano Ronaldo tá bem zoado. Cristiano Ronaldo tá muito ruim, mano. Ele tá muito abaixo, cara. Ele tá... Assim, se você isola, vamos supor, se eu isolar essa temporada agora, ele tá abaixo de muita gente, cara.
Sim.
Ele tá abaixo de muita gente. Tipo, pra mim ele tá abaixo do Aubameyang, tá ligado?
Não, sim, concordo. O Aubameyang possivelmente vai ganhar a chuteira de ouro da Europa, de maior artilheiro do ano.
Porra, e tá... Né? Porra, caralho, jogando tá foda. Muito. Tá foda.
Ele tá abaixo do Griezmann. Ele tá abaixo do Griezmann, fatalmente, tá ligado? Se for contar esse início de temporada, principalmente, ele tá muito abaixo do Higuaín. O Higuaín tá jogando bola pra caralho.
Tá, não. Não, mas você... É o que eu tô falando, assim, tem caras fazendo ótimas temporadas, tá ligado? É que assim, é óbvio que você vê o Higuaín tá fazendo muito gol. Mas assim, o Aubameyang joga bem mais, tá ligado?
Sim, eu concordo. Ah, porra, Levanda.
Porra. Não, sim. Porra. Mas assim, se você quer falar de temporada de caras, o Cristiano Ronaldo tá fazendo... Mano, é triste dizer, mas ele, atualmente, essa temporada, ele tá fazendo uma temporada pior que a do Douglas Costa, cara.
Sim. Cara, vamos falar sincero, tipo assim, se... é porque a temporada passada do Cristiano, ela tem ótimos números. Mas se tu for parar a pensar, tipo, em questão de estabilidade e tudo mais, de competição... Eu digo o seguinte, tipo, eu acho que brincando, era, por exemplo, o Thomas Müller tá entre os cinco primeiros, porque a capacidade desse cara de jogar e jogar bem praticamente todos os jogos do ano.
Sim.
É bizarro.
Não, porra, e você tem tantos caras assim que estão fazendo esse tipo de. No time do Bayern você tá cheio. Xabi Alonso, por exemplo. Ele é excelente, sempre. Você não comenta dele, porque ele faz trabalho sujo, tá ligado? Saca? De toque de bola só, não aparece, tá ligado? Ou você pegar, por exemplo, a temporada do Verratti, tá ligado? Que monstro que é esse cara no meio de campo, tá ligado? Saca? Verratti, Matuidi. São dois monstros, tá ligado? No meio de campo. A última temporada deles foi sensacional, cara. Matuidi ainda tá numa ótima temporada, tá ligado? O De Bruyne também.
E é engraçado o De Bruyne também. E é engraçado perceber, tipo assim, como... um jogador como o Cristiano tá embaixo nesse exato momento, ele tá mal. E como outro jogador que tava mal, mas que tá voltando à forma, que é o Ibra. Você consegue ver o Ibra voltando à forma que tava antes, metendo gol quase todo jogo e tudo mais. E o Cristiano não tá conseguindo perceber esse tipo de coisa.
E o Ibra é que assim, qual era o grande problema do Ibra? É que ele tinha vindo de muitas construções e ele tava jogando sobrecarregado. O médico dele falou que ele tava jogando não estando recuperado, tá ligado? O que pra mim foi um erro absoluto, porque pra mim atrasou muito a recuperação dele, tá ligado?
Sim.
E agora ele tá de volta, tá melhor, tá ligado? Reapareceu, né, mano? Então, assim, é interessante ver isso, né? Eu vou até comentar que esse time do PSG, eu vou falar que tá me surpreendendo por causa de uns cara novo que eles estão botando no time que estão representando, né, mano? Né, aquele. Eu gosto do Augustinho, é bom, né, mano? Tem uns caras bons.
O Raviol é muito bom jogador, cara. Ele já tem que passar aí várias vezes do PSG.
Sim.
É muito bom o volante.
Muito bom. Atlético alto, tem boa visão de jogo, tá ligado? Ele é bom, assim, é que é novo demais. Falta experiência um pouco, erra algumas vezes.
Agora, por exemplo, cara, eu acho que tá na hora de alguns jogadores que estão no PSG a buscarem novos times, tá ligado? Tipo, Vou falar principalmente três que, tipo assim, que não são titulares e cairiam bem qualquer time. Pastore, com certeza.
Certeza. E joga Pastore muito, joga muito.
Segundo, Lavezzi, não tem espaço. Eu acho que já poderia
ter. O Lavezzi, mais que todos os outros, é porque ele não tem espaço nenhum mesmo.
Sim. E o último, o Lucas. Acho que o Lucas indo pra um Liverpool da vida, como a gente comentou, indo pra um Arsenal, indo pra um, sei lá, algum outro time, assim, que tenha espaço pra ele jogar, porra. Vai que, porra, se ele fosse hoje pro Milan, ele era dono do time do Milan, né, por exemplo.
Sim.
Então é nessa vibe, assim.
Concordo com você. Eu acho que, assim, é isso que, assim, o Lucas foi titular nas últimas partidas do PSG no Campeonato Francês. Mesmo assim, é aquele negócio, porque, me desculpe, mas o professor, tá ligado? Ele é muito mal, taticamente, ele tem umas escolhas táticas absurdas, tá ligado? Então, tipo assim, não adianta, esses caras realmente não têm espaço. Eu fico abismado, por exemplo, com o fato de, por exemplo, o Verratti ficar no banco às vezes.
Sim. Ó, rapidão, errata. Estou vendo o jogo do Bayern de Munique. O gol do Miller e saiu aos 35 do seu primeiro tempo. Então esquece tudo que ele falou, não tem crise na Baviera.
Não, 2-0 ainda tá meio ruim, cara.
Ainda tá meio ruim, mas tipo, a crise foi diminuída.
Não, é menos pior, tá ligado? Mas bem, eu vi algumas pessoas agora reclamando. É porque, cara, é foda brasileiro que só vê o jogo da seleção uma vez, tá ligado? E acha que pode julgar a temporada inteira do Neymar, né, mano?
Aham.
Os caras falando, absurdo o Neymar, hein? Três melhores. Não. Não. Não, faz total sentido, tá ligado?
Ah. A cara entendeu que quer falar mal de qualquer coisa, tá ligado? Então, porra.
Não, mas é que assim, eu fico revoltado, mano. Porque os caras vêem um jogo da seleção brasileira e vai falar bosta, velho. Aí, ó, mal bosta, mano. É que nem os caras que não aceitam que o Messi é bom, né, mano? Tem uns caras assim, né?
Não, tem uns caras que não é porra, cara. Não aceitar que o Messi é bom, porra, não. Não aceitar que o Messi é um dos melhores de todos os tempos é absurdo.
O cara vira e fala assim, é, na seleção argentina não é nada. Porra, caralho, você é idiota, mano. É burro pra caralho. Vai tomar.
Azar da seleção argentina, vai ver um pouquinho de jogo do Barcelona.
Exato. Aí os caras falam, pô, mas o Neymar tá bem lá porque é carregado pelos outros. Aí o Messi fica fora uns meses, o Neymar arrebenta sozinho, tá ligado? Aí os caras, né? Mas tem o Soares lá. Aí o Soares não joga, não, mas aí os caras ficam arrumando essa desculpa, né, mano? Sempre tem que ter uma desculpa. Porque bom o cara não pode ser, né, mano? Não pode ser. O cara não pode dar um chapéu no meio da área e um voleio de propósito, né, mano? Não pode, não pode. Mas tudo bem.
Ah, cara, porra, quem não viu o Neymar jogar no Santos, não, porra, cara, é só burrice pra nego falar isso.
Já não
isso,
aceitava, né, nessa época, né, mano?
Porra.
É foda, mano, é foda. Mas é isso, campeonato mundial, é o que a gente tem pra comentar pra hoje. Eu não queria comentar da vergonha que é você tomar gol de um tiro livre indireto, né, Carlos? Né, Carlos? Me explica o que o Mignolê tinha na cabeça.
Cara, velho, na moral, nada. Eu acho que ele não tem literalmente nada na cabeça. Porque, porra, cara, você passar 22 segundos com a bola na mão, sendo que você pode passar 6.
Cara, ele passou tipo, muito tempo, cara.
Eu tô te falando, dava pro Aaron Mark ter entrado em campo, ter dado um back pra ele, ele ter fumado o back e dá pra ele chutar a bola ainda.
Caralho, mano, o que que ele tava pensando, mano? E o pior, na hora do tiro livre indireto ele ainda montou a barreira errado, mano.
O cara meteu o gol no V, cara. Tipo, foi um chutaço. Não, bateu bem pra caralho. Não,
mas a barreira tava erradaça, mano.
Porra, cara. Ai, caralho. Mas ganhou aquela porra, aquele jogo. Mó golaço do BTQ também. Outro pênalti cavado feio pra caralho.
É, né? Bem, mas é isso. Futebol mundial, vamos embora. Então vamos embora aqui falar um pouco de Brasileirão, que agora que o Corinthians foi campeão...
Porra, não já acabou?
Eiro Marques, você que é corintiano, pra você já, entendeu? Mas pra alguns outros torcedores, não. Tá? Eu não sei se...
Vamos fazer um catadão rápido. Primeiro, São Paulo é cagão pra caralho.
Mano...
O time cagão da puta.
Mano, sabe qual que é a parada do São Paulo? O time de São Paulo é uma merda. Todo mundo sabe disso, né? O grande problema, cara... É que os outros times, eles não conseguem. Eles não conseguem. Tipo,
não,
eles
eu não tô falando nem da disputa pelo Libertadores. Porque, porra, o time do Inter, porra, ridículo. Puta não. Que pariu, time escroto. O time tem um primeiro tempo muito bom, o Lisandro Lopes. Foi só o Lisandro Lopes se machucar que o time do Inter parou de jogar. Puta que me pariu, como assim?
Sim. Não, tá e o pior...
Agora, o time de São Paulo, cara. O time do São Paulo.
Não, cara, eu vou explicar qual o problema, mano. Esses times todos que tentaram disputar essa quarta vaga são todos uns times incompetentes do caralho, cara. Todos eles. Simples assim.
E sabe qual
agora, aí o São Paulo, que é um time ruim, é descaradamente ruim, tá sendo o menos incompetente nessa porra.
Não, eu não digo nem o menos incompetente, tô dizendo mais cagão, porque o time do São Paulo foi... trucidado pelo time do Figueirense. É um jogo que o Figueirense jogou muito melhor, mano, que o time do São Paulo. Mano, puta que pariu, como
mano,
foi o melhor?
Foi, os dois gols foram no acréscimo, mano. Os dois gols no acréscimo, cara. Um do Kardecão, mano. Abençoado, glória do Senhor, mano. Porra, foi triste, cara. Foi triste esse jogo do São Paulo, mano. Ganhar nos acréscimos é triste. É triste
não,
demais.
E o pior, tipo, o jogo, falando sério, era pra ele ter sido, tipo assim, 3-4-1 pro Figueirense. Porque o Figueirense, quando meteu o segundo gol, o que o Figueirense teve de chance? Tipo assim, chegar na cara do Dennis e recuar a bola. Entendeu? Desse tipo assim. Mano. E o pior, quando tava 2-2, o Figueirense me pega um contra-ataque, que o cara sai na cara do gol. E ele não faz o gol, tá ligado? tipo, dava pro Figueirense ter ganho ainda o jogo. Tipo, o Figueirense foi muito melhor no jogo. Foi bizarro.
Você percebe aqui que tem estatística de desarmes. O Figueirense deu 21 desarmes. São Paulo deu 7. Caralho, mano.
Não, você começa a pensar.
Na moral, Dá essa vaga pro Figueirense logo. Cara, na moral. Tá merecendo mais.
Não tá não, cara.
Cara, se deixar o Vasco tá merecendo mais. Pô.
Cara, o Figueirense vai ser rebaixado, mano.
Porra, velho, tipo, o Figueirense só não vai ser rebaixado que vai enfrentar o Fluminense na última rodada, tá ligado?
Meu, o Fluminense não quer nada, né, mano?
Não quer? Pô, Fluminense, cara, o Fluminense...
Não, o Fluminense quer entregar esse jogo.
O Fluminense quer entregar esse jogo pra fuder o Vasco, tá ligado? Tem essa
é exatamente isso.
Mano, mas o Vasco tem a pior... Mano, cara, qual que é a chance do Vasco agora, mano? A chance do Vasco agora pra essa última rodada é tristíssima, porque ele tem que enfrentar o Curitiba, cara, e o Curitiba ainda tem chance de cair. Curitiba vai jogar com tudo por cima do Vasco. O Vasco tomou no cu, mano.
Mano, a chance do Vasco é zero. O Fluminense vai entregar. Acabou, cara.
Ah, mas a outra chance do Vasco é ele ganhar do Curitiba e o Avaí perder pro Corinthians, que é bem possível.
Não, o Avaí perder pro Corinthians, ok. Mas o Corinthians vai jogar com o time C.
Ah, não, mas se o Figueirense ganhar... Se o Figueirense ganhar...
Adianta ganhar do Curitiba, porque o saldo do Curitiba é menos 11. O do Vasco é menos 26.
Sim.
Não, eu sei. Não, olha só, tipo assim, o Curitiba tendo ganho do Palmeiras, ele praticamente se livrou. Ele precisa empatar o último jogo, tá ligado? Pra ter certeza. Mas mesmo ele perdendo, a chance de ele ficar é muito grande.
É 1%, Vasco, mano. É 1% a chance.
O Vasco tem que torcer pro Corinthians pra Figueirense empatar e pra... Vai perder. Acho que, se não me engano, são essas duas negócios mesmo.
Então, o Figueirense precisa empatar e o Avaí precisa perder. Pra pro Vasco conseguir fugir, tá ligado? Só que, é assim, o Vasco tem que ganhar. Essa que é a questão. Se o Vasco ganhar, não significa que ele vai sair do rebaixamento, tá ligado? Esse que é o grande problema das coisas. E o problema é, ele precisar ganhar é um problema. Porque o Curitiba perder não é a melhor escolha. Porque ainda existe uma possibilidade mínima deles serem rebaixados, tá ligado? Então, assim, eles vão pegar um jogo em que o time não vai jogar, tipo... Não é tipo o Fluminense que vai entregar, tá ligado? Entendeu? Tipo,
cara, vocês não estão entendendo meu ponto. Se o Fluminense entregar...
Acabou, sim.
Não tem chance pro Vasco. Acabou,
não,
acabou.
Já rebaixou.
O Vasco precisa que o Figueirense perca e que o Avaí perca.
Não, e o Fluminense é um time merda, tá ligado? Não é difícil
isso. Não, se eu não me engano, acho que dois empates, o Vasco ganhando, o Vasco também passa. O Vasco vai com 43.
Isso aí.
O Vasco precisa de no mínimo dois empates. Contra o Avaí e o Corinthians, é possível. Agora o Figueirense vai jogar contra o Fluminense. O Fluminense tem a mesma campanha, se eu não me engano, ou alguns pontos maior, se eu não me engano, em porcentagem é a mesma coisa, que é a do Vasco no primeiro turno. A campanha do Fluminense no segundo turno é... praticamente igual, se não foi igual, a do Vasco no primeiro turno.
Então, o time do Fluminense é muito merda e o Vasco é obrigado a ganhar. E a gente tá falando do Vasco, tá ligado?
Cara, o Vasco ganhou esse último jogo contra o Santos. Time reserva do Santos. Time, porra, sei lá, C do Santos. Ele só ganhou porque teve esse pênalti. Porque, tipo assim, porra, o time do Vasco tava tão, tipo assim, tava tão apreensivo que teve bolas que, porra, caiu no pé do... O Jorge Henrique me perde um gol, cara. Que a bola vem limpa pra ele, era só ele chapar no gol, ele fazer, ele isolou a bola, tá ligado? O Nenê perdeu dois gols, tá ligado? Tipo assim, muito feito. O time do Vasco tava muito nervoso, né?
Sim, mano. E o Reascos, pelo amor de Deus, mano. Reascos, pelo amor de Deus, mano. Puta merda, mano. Esse cara não dá, velho. É muito difícil.
Mas é tipo, porra. Ah, sei lá, cara. Eu não sei o que pode acontecer. Cara, eu acho que o Vasco vai cair.
O Vasco caiu já, cara. Mano, eu vou explicar uma parada. O Fluminense, tipo, o time carioca não é que nem time paulista, que todo mundo é amiguinho, cara. Aqui um quer fuder o outro, quer ver o outro morto se fudendo no inferno, mano. Então o Fluminense vai entregar esse jogo. O Figueirense vai ganhar de 6-0 essa porra desse jogo, mano. Acabou!
Ai, caralho, mano.
Mano, ô Carlos, o que você quer que aconteça com o Flamengo?
Eu quero que, cara, é sério que tu foi logo no ponto? O Flamengo tem que tomar no cu, mano. Eu quero que o Flamengo seja rebaixado pelo menos uma vez, cara. Puta que me pariu.
É isso, mano. O cara quer ver o Flamengo trucidado na lama. É isso, cara. Não é que nem a porra do Santos que vai lá e ganha do Vitória pra salvar a porra do Palmeiras. Não, cara. O Carioca não vai fazer isso, cara.
Caralho, mano.
Carioca é zoeiro, velho. Tipo, porra, vê o Vasco ser rebaixado pela terceira. Agora eu vi lá o evento, tipo, é mesmo? B-Day, Fire on Marquise, tá ligado? Que é aquele torcedor do Vasco que subiu a Marquise pra se jogar, tá ligado?
Nossa, caralho, mano. É foda, mano.
Mano, Carioca gosta de ver isso, mano. É por isso que, tipo, o futebol paulista, tipo, os caras estão disputando Libertadores, os caras são campeão, o caralho é quatro. O Carioca tá aí se fudendo, porque, tipo, os paulistas se ajudam. Aqui não, o cara quer ver se fuder mesmo, quer ver sangue.
Cara, mas é vergonha, mano. É uma vergonha, mano. Esses times são uma vergonha.
Não, é um futebol. Vergonha o caralho, é um futebol limpo, é um futebol de verdade, mano.
Tá.
É uma coisa que eu tenho nojo do futebol paulista. É isso, mano. Na moral, vai tomar no cu.
Porra, mas
você é amiguinho ou caralho. Eu quero ver o São Paulo trucidado na lama.
Caralho, mano. Caralho.
Eu quero ver o Lucão jogando a vida inteira.
Não, vai se fuder. Não, você morra. Capitão, você morra, filho da puta. Não, vai tomar no meio do seu cu.
Lucão, batendo falta e duro.
Não, não, não. Eu quero que o Lucão morra. Caralho. Nossa, como eu quero ver que o Lucão morra.
Mano, eu não quero ver. Porra, o São Paulo é o rival. O importante é o seu rival grande pra competir. Não, cara, eu quero ver o São Paulo na lama. Rebaixado no Paulista. Eu quero ver isso.
Rebaixado no Paulista. Cara, o São Paulo com time merda vai classificar pra Libertadores, mano. Se você fez, mano, porra, Marques. É muito difícil, cara.
Vocês vão perder pro Goiás na última rodada, cara. Vai tomar.
Mano, sabe que existe uma possibilidade?
3-0 Goiás, cara.
Você sabe. Não, isso vai acontecer. Você sabe, né? Que vai acontecer. O que a gente tem que torcer é pro Internacional ser incompetente e o Sport também. Só que o Sport, mano, existe uma grande chance. E eu falo grande chance do Sport classificar pra Libertadores, mano. Porque o Sport.
Não rola mais, não. O Sport não tem mais chance, não.
Tem?
Não.
Tem? Tem não, abre aí.
Se o Sport ganhar, ele chega a 59 pontos. Se o São Paulo Internacional perder, ele classifica.
Ah, não, tem não. Porque o Sport tem 14 vitórias. O São Paulo tem 17.
É verdade, né? Puta, caralho, é verdade. Ou seja, a única esperança seria o Internacional classificar. Não, não vai. Não vai.
Vai, o Inter é um time muito merda. Putz. É Inter e quem é a última rodada?
Cruzeiro.
Inter e Cruzeiro.
Ah, fute.
E o São Paulo pega o Goiás.
Os dois vão perder.
Os dois vão perder, sim. É o mais óbvio, né? Ou seja, o São Paulo vai. É capaz de São Paulo classificar perdendo, mano. Que incrível, hein? Que maneiro.
Ou seja, a vaga mesmo é merecidamente do Figueirense mesmo.
Que vai ser rebaixada.
Merece a vaga, mano. Mas que a porra.
Essa vaga devia ser da Chapecoense, que é o time mais zoeiro, o melhor time do país.
Mas não é um absurdo tão grande, porque já teve time da Libertadores jogando pela Série B.
Campeão da Copa do Brasil, sim. Palmeiras sim. Caiu e foi jogar
Libertadores.
A Libertadores no outro ano.
Sim, é verdade. É, acontece, mano. Acontece. A vida é assim, tá ligado? Fazer o quê, né, mano? Bem, mas
vamos falar
é
um pouquinho da final? Da.
A gente já falou.
Santos campeão ou não?
Hã? A gente Santos já falou do primeiro jogo já, né?
Já.
Semana passada. Só que assim. Cara, minha expectativa pra amanhã é simples, o Santos vai ganhar.
Sei lá, cara, esse time do Palmeiras tá com uma cara de ser cagão, velho. Mas, tipo, tem tudo pro Santos ganhar. Tudo. É aquela coisa do futebol, tá, galera? É tão tudo pra um time ganhar, tão tudo que de vez em quando ele vai lá e perde.
Exato, mas sabe qual que é o grande problema disso tudo, Carlos?
É o Palmeiras.
Exato. O Palmeiras nega todas as possibilidades dele de rever a volta, entendeu? Ele é incapaz. Se tem título no meio, o Palmeiras vai pro caralho, tá ligado? É triste, o Palmeiras.
É disso que eu gosto. É disso que eu gosto. Palmeiras se fudendo.
Mas o Santos vai ganhar, caralho.
É, o Santos não é rival de ninguém, não, mano.
Santos é rival da Portuguesa Santista.
Cara. Isso é. Não, isso é. Com certeza. A maior rivalidade do Santos é a Portuguesa. O Santos tem.
Imagino que a Portuguesa deva odiar o Santos. Odiar.
A Portuguesa não odeia ninguém, eles amam todo mundo, exceto o Fluminense. O Fluminense eles odeiam pra caralho. Entendeu? Mas é. É isso, gente. Gente, é o que a gente tinha pra comentar de futebol brasileiro. Então vamos embora, vamos pra arte do Rolinho! Começa mais uma arte do Rolinho! Os lances, as jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. E vamos embora para mais um arte do Rolinho. Esse momento, que momento é esse, no Marx?
Mágico e maravilhoso.
Olha só! Esse é o momento mágico e maravilhoso onde você, fã, ouvinte e escutador do Prorrogação, manda seus e-mails e comentários aqui pra galera do Prorroga, pra gente saber o que você tá pensando, se você tá gostando, se você não tá gostando, o que você acha que a gente deveria ou não deveria fazer. Então, queria avisar que se você quiser entrar em contato com a gente, simplesmente você pode mandar um comentário no prorrogacaldeluxe.wordpress.com ou um e-mail no prorrogacalcast@gmail.com ou no Twitter no @prorrogadeluxe, tá? Então entre em contato com a gente, manda e-mails. Ero Marques, tivemos comentários?
Tivemos um comentário no Prorrogação 67, Basel é a Suíça.
Olha,
comentário
só
do Paulo Júnior. Aí ele diz: escuto esse podcast e penso sobre o que vocês dizem sobre ir longe demais. Não acho que seja o caso. Sim, o negócio do Giba foi bem tenso, mas, poxa, eu só conheço um podcast de futebol que fala tão seriamente sobre a bola rolando e ainda consegue divertir. Não assisti a futebol há mais de ano e voltei por causa da Prorrogação. O que eu tô dizendo é que vocês são foda e estão mandando muito bem. Continuem assim.
Olha só, temos um ouvinte satisfeito. Temos um ouvinte satisfeito.
É, um ouvinte satisfeito e que não sabe muito bem o que é ir longe demais, mano.
Exato. Olha, eu só queria avisar que, assim, o negócio do Giba foi muito além, entendeu? Muito além. E o outro funk também, entendeu? Vou bater na sua cara e chamar de vagabunda. Né? E esse aqui também, que tá longe demais, né? Mas assim...
Cara, eu acho que teve coisa que foi foda mesmo, porra. Tipo Schumacher e Ski. Esse tipo de coisa foda também. Serginho.
O Serginho foi...
O Negresco.
Nossa, mano. Nossa, teve uns muito, muito agressivos, mano. Nossa, caralho.
Mano, teve uns que tiveram que ser editados, mano.
Teve uns que teve que ser editados, cara. O Negresco foi editado, ninguém sabe o que que é.
É, de Negresco, mano, foi tenso demais, cara.
Nossa, cara, aquilo era
não
negro.
Não teve uns cadeira de rodas que vocês falaram que também foi hipertenso?
Não, teve o negócio do Serginho, mano. Caralho,
nossa,
mano.
Nossa, Serginho, foi não, pesado não. Isso.
Não, nada. Nada, de cadeira teve de rodas, o Marx ofendeu todos os cadeirantes do mundo. O Vero Marx ofendeu toda a classe de deficientes físicos. Só isso, só. Só isso, só. Que tá bom. Ofender as pessoas tá bom. Então vou ofender uma classe inteira. Entendeu? É tipo isso, tá ligado? Bem, pois é, Paulo, obrigado pelo seu comentário. Que bom que você tá gostando. Que bom que você voltou a assistir esse esporte maravilhoso que é o futebol por nossa causa. Tá, nós agradecemos muito. Ah, e sobre questão de atrasos, recebi tweets. É, sobre o atraso do Prorrogação, é, a gente gravou na última semana, certinho na real, quarta-feira depois da Champions, mas eu tô, esse mês, esse final de ano, eu estou trabalhando no escritório, então eu estou com muito tempo, muito pouco tempo, é porque eu estou trabalhando de desenhista e no escritório, então eu tô fudido basicamente, é por isso que foi o atraso. O outro falhou porque falhou mesmo, desculpa, tá? É só isso, tá? Desculpa aí, galera. Aconteceu um atraso. Eu vou tentar fazer esse podcast ser lançado em tempo. Tá bom? É, então é isso. É, Carlos, arte do rolinho.
Então vamos lá. Primeiro rolinho, rapidão. É, Luiz Adriano, olha só, Luiz Adriano, estamos falando tanto do Milan, né? Então, porra, Luiz Adriano já no Milan, dando uma canetinha. Do Andreoli, que eu não faço nada do que é. É da Inter? É da Inter.
Não é do Desimpedidos esse cara?
Não, não.
É ele?
Quem dera, porra, queria muito zoar ele, mas tudo bem. É. Mas aí o cara tomando uma canetinha aí do Luiz Adriano, que já é humilhação demais, então deixa quieto. A segunda é uma jogada do Gareth Bale contra o Real Sociedad na temporada passada. Golaço do Gareth Bale, que ele dá a caneta no maluco, ele mete o gol.
Porra. Cara, esse foi um lance que chocou a sociedade.
Chocou a sociedade, mano. Concordo.
E o último, a gente falou dele, a gente falou dele antes de fazer o podcast, de o quão incrível esse cara é, do ídolo do Teno Marques, Adriano. A última caneta, e aquela caneta clássica do Adriano, onde ele dá o rolinho, dá o, a 360 e o rolinho ao mesmo tempo no cara. Porra, é absurdo o que o Adriano jogava, então tá aí. Vamos nessa.
Então é isso aí, pra arte do rolinho, esse momento que é mágico, que é maravilhoso, vamos embora pro bolão. Então vamos embora pra mais um bolão. Já que essa é a última semana de apostas, ficaremos aqui nessa incógnita de, sei lá, um mês sem contar o bolão, né? Essa incógnita pra saber. Finalmente farei todas as contagens corretas para a rodada final, que se encerrará na próxima semana, pra saber quem foi o campeão. Será que serei bicampeão? Novamente? Hein? Bicampeão do bolão?
Eu acho que não, cara. Eu acho que essas semanas aí o Cry foi muito bem e passou todo mundo.
Sendo que ele nem participou.
Sendo que ele nem participou.
Isso mesmo.
É, exato. Cara, existe uma grande chance do Euromark ser o segundo colocado disputando comigo, né? Uma grande possibilidade, né? Bem, mas pra gente terminar, vamos selecionar aqui só jogos brasileiros pra gente encerrar aqui nossa rodada. Vamos começar com a
final. Antes de você falar, eu gostaria de dizer que eu estou me sentindo muito Arsenal nesse momento, se eu terminar em terceiro. Então, estou ficando meio triste.
Ei, Carlos, você pode acabar em segundo, quem sabe? Vamos ver, você pode ser o Borussia Dortmund aqui.
Ah, melhor que o Arsenal.
Se eu sou o Bayern de Munique do podcast aqui, né? Bem, vou seguir aqui só jogos brasileiros pra gente encerrar. Começar com a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Santos.
É... 2-2.
É, 2-0 Santos. Um gol do Marquinhos. E o outro gol vai ser do Ricardo Oliveira.
No meu, o gol do Santos vão ser do Gabigol, de novo, e do Thiago Maia. E do Palmeiras, dois gols do Barrios.
Eu acho que vai ser 1-0 Santos, no finalzinho do jogo, gol de cabeça do David Braz.
Olha só, que mito, seria épico, hein? O título com gol do David Braz? Você é foda.
Jogava a taça no chão.
O mais mito seria: o Palmeiras tá, tipo, tá 2-1 o jogo. E o Palmeiras sendo indo pros pênaltis, né? Porque não tem diferença de gol. 2-1 o Palmeiras. E aí o David Braz vai lá e mete o gol de bicicleta no último minuto do jogo.
Caralho, ia ser foda. Bem, próximo jogo, vamos decidindo aqui o rebaixamento, Curitiba e Vasco.
Curitiba e Vasco, eu acho que vai ser 1-0 Vasco, com a possibilidade do Curitiba cair, a torcida invade e quebra tudo de novo.
De novo, né? Pra mim vai ser...
De novo.
Pra consagrar essa campanha maravilhosa do Vasco, 4-0 Curitiba.
Caralho. 1-1 e a torcida invade o campo de novo pra quebrar tudo, porque tem que quebrar tudo em Curitiba, não tem que fazer o quê?
Tem que, né? Bem, pra decidir aí, a Libertadores, São Paulo e Goiás.
Ah, 3-0 Goiás. 3-0 Goiás, já falei, cara.
4-1 Goiás, mano. Porra, muito fácil essa, cara. Muito fácil.
Porra, vocês, mano, vocês estão malucos. 3-0 São Paulo, 3 gols do Lucão.
Capitão.
Capitão Lucão, mano. Uma vai ser de falta no onde dorme a coruja, mano. Você vai ver, o bagulho vai ser louco. Caralho. Caralho, mano. Caralho, como pode, né? Como pode?
Você só ganha os pontos do jogo se sair 3 gols do Lucão.
Não, caralho. Vai se fuder, mano. Ai, meu Deus do céu.
Se sair um gol do Lucão, você ganha todos os pontos.
Ah, é.
Nossa, cara, um gol do Lucão já é mito.
Outro jogo pela definição do rebaixamento, Figueirense Fluminense.
Ah, velho, 2-0 Fluminense, Figueirense.
Tá.
6-0 Figueirense. Fluminense vai fazer isso, ele vai tomar de 6 lá, só de zoeira com o Vasco.
6 gols do Carlos Alberto, fala tudo.
E tipo, a torcida do Fluminense vai comemorar cada gol do Figueirense, mano, como se fosse um gol de Copa do Mundo. Ah, caralho! Todo mundo em cima da Marquise, porra, vai ser foda.
2-1 Figueirense, Fluminense vai fazer um teatro bonito pra fingir que jogou, entendeu? Fazer aquele teatrão, tá ligado?
Teatro caralho, mano. Teatro. O goleiro vai pegar uma das bolas, vai jogar dentro do gol. Vai ser assim. Caralho,
o outro jogo também por uma das decisões, que é a decisão da Libertadores, Internacional e Cruzeiro.
Joguinho merda, hein?
Ah, é pelas decisões, cara.
Não, entendo. É. 3-1 Cruzeiro.
Ah, 2-2. Não chove, não molha.
Cara, 0-0. Tem um jogo bosta.
É, cara. Mano, é as decisões. Só coloquei pra gente encerrar com todas as decisões, entendeu? É isso.
Eu acho que devia ter um jogo, tipo, meio termo aí, totalmente fodido. Tipo, sei lá, Atlético Paranaense e alguém, tá ligado? Dois times meio merda.
Não, na verdade vai ter, você sabe que tem o jogo mais inútil do campeonato, que é o jogo que não muda nenhuma posição. Que é o jogo do Flamengo com o Palmeiras.
Ah, porra, esse é o jogo. Sabe quando é que vai ser o jogo? 5-4. Jesus, porque os dois em campo não vão conseguir fazer nada.
Cara, esse jogo aí, Flamengo e Palmeiras, pra mim vai ser... deixa eu pensar aqui num placar interessante. 7-3 Palmeiras, mano. Jogo maluco, maluco, maluco. 3 gols contra.
Eu acho que vai ser 4-3 Flamengo, Palmeiras vai sair na frente fazendo 2 gols, o Flamengo vai empatar, o Palmeiras vai desempatar, vai ser mó jogão, cara. Porra,
vai ser mó
foda.
Jogão, e aí no final vai ter várias estrelinhas, é isso?
Mano,
vai ser um jogo foda, tipo o Flamengo e Santos aí, cara. Mano, vai ser um jogo pra gente se lembrar pelos próximos 5 anos.
Mano, na minha mente, esse jogo, quando ele começar, abre um vórtice temporal... E todos os jogadores presentes em campo são sugados e começam a sair os grandes craques das equipes, tá ligado? De repente surge o Zico, tá ligado? Ou aí surge o Rivaldo do outro lado, o Djalminha, o bagulho fica louco, tá ligado? Você fala, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Só os craques começam a surgir, tá ligado?
É quase usar um especial do GTA, né? Mal que sai voando, né?
É, não, sabe, daquele...
Não, aí o Flamengo entra com o empréstimo do Romarinho, aí vai ser foda pra caralho.
Mano,
isso
cara...
é sério? Romarinho no Flamengo, é sério?
Seria maneiro.
Mano, seria...
pra esse jogo.
Cara, seria muito louco se o Romarinho entrasse, eles entrassem com recurso só pro Romarinho jogar esse jogo, o Romarinho mais de 3 no Palmeiras, tá ligado? Ia ser foda, mano. Ia ser foda, cara.
Aí ia pra 7 gols na carreira, mano.
Bem, então é isso. É isso pro Bolão. Nossa última semana de apostas. Vamos ver quem vai ser campeão. O Tomás vai acumular pé ainda pra pagar. Então é isso. Vamos embora. Então é isso para mais um podcast do Prorrogação. Obrigado a você, ouvinte, que nos escutou até o momento. Temporada está acabando. Teremos mais um podcast só dessa temporada, né? E aí começaremos nossos podcasts que só falamos só sobre futebol mundial. Faremos especiais, tentaremos, tá? Não podemos prometer nada. Tentaremos gravar nossos especiais. Se prepare, como você sabe, toda vez que acaba, né? Todo ano temos especial ou da Champions League ou do Brasileirão. Então o próximo agora é o do Brasileirão, já tivemos especial da Champions. Podcast muito bacana, a gente fala tudo sobre o campeonato, comentamos. Geralmente é um podcast sensacional e eu não estou brincando, geralmente os podcasts são muito bons. Então se preparem, tem bastante coisa aí pro final do ano, vamos estar nos preparando para deixar tudo certo e de prontidão, né? Então eu queria agradecer a todos vocês que participaram, todos vocês que nos escutaram e obrigado. Até a próxima e tchau.
Partiu do
around me. International Superstar Soccer Deluxe.